gordo morrendo no meu show, Alex. Alex, não pode morrer gordo no meu show.
Matou o rapaz aí.
Não matei, eu sou inocente.
Ah, você é inocente?
Todo mundo é inocente, meu amigo. Cara, eu tinha certeza que o dia ia ser absolvido, só que o julgamento começou e eu tô bem preocupado.
Quantos processos o senhor já entregou pro Di Lopes?
Só dessa semana.
Eu não iria mais filmar isso aqui, mas como chegou o dia de assinar esse contrato que há anos todo mundo espera, eu resolvi mostrar tudo pra vocês. Então sejam bem-vindos ao dia do meu casamento.
Eu odeio toda ideia que o Di tem.
Vamos sequestrar o Alex.
Foi o Márcio! Não foi você, foi o Márcio! Você acha que você vai pro Globoplay? Você é maluco?
Eu preciso que você elimine umas pessoas pra mim.
Vai subir ninguém. Ixi, tá chapado, né? Você não era o fodão?
E nesse momento, cara, eu preciso de pessoas que me ajudem.
Sendo horrível!
Que louco!
Um gênio.
Monarca é um gênio? Só você acha isso.
Bem-vindos à nave, mano.
Por que você tá falando igual um apresentador de BBB?
Logo, seu filho de uma puta! Eu vou te matar!
Já falei pra ir embora!
Vou chamar o Uber.
Homem nenhum deve curtir foto de mulher no Instagram.
Desculpa, é que eu tava falando com o Denzel. Ele caiu no meu show.
A gente já não aguenta mais esse tipo de exploração, tá ligado?
Advogado Paloma.
E aí, seus arrombados, pau no cu, boa tarde.
Calma aí, meu.
Estamos começando mais um podcast aqui, diretamente do QG da Comédia. Mais um episódio especial dessa série que tá parando o país ontem. Tá. Que obra-prima tivemos ontem, hein, Murilo?
Grande episódio. Tudo bem, Di Lopes? Boa tarde, tá feliz?
Ah, tô feliz.
Como você tá se sentindo com a repercussão da série?
Eu tô muito feliz, a galera tá gostando muito. Fiquei feliz que muita gente... Por exemplo, eu vi uns comentários de pessoas falando só do precipício, falou, essa só quem é fã vai entender que pegou essa referência. Muita gente perguntando da série do Marcinho, quando
vamos
é que
falar,
lança.
Calma,
já vamos falar tudo. Tudo hoje, todas as respostas hoje.
Exatamente, pra você que tá aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e se inscreve no canal do Di também, porque lá é onde tá saindo os episódios da melhor série do Brasil, não é, Luciano Guima?
É isso aí, eu tava me vendo ali.
A galera não tá vendo, mas tem uma TV na nossa frente, porque vamos botar umas cenas do episódio e vamos ficar reagindo aqui, comentar, falar das cenas, né?
Eu achei que a gente falava tanta bosta que eles iam colocar um teleprompter pra gente só ler hoje.
Primeiro programa roteirizado.
Então, boa tarde pra vocês, estamos aqui de novo, né? Seja membro dessa grande bobeira, que você tem vários benefícios, tem conteúdo inédito no canal só pra você, tem o grupo do Telegram, que rola muita putaria e informações de bastidores que o Di traz pra gente, e o povo também é bem fofoqueiro, tem nudes no grupo e também tem ingressos grátis ou descontos com projetos especiais que a gente faz e a gente vai voltar a fazer o show do podcast um dia.
Você então, tá dando ingresso pra membro de Blumenau?
Tô. Quero vocês de volta no meu show.
Ah, ele foi pra Blumenau, Márcio, foi uma água o show dele, foi ruim pra caralho, ele tá triste. Ele ficou
no porão?
Tá empolgado. Foi deu sold out, aí ele tava todo feliz, aí ele fez o show, foi ruim pra caralho. Ele falou, o pessoal de Blumenau são tudo uns pau no cu. Ele falou, no grupo.
Essa parte do Woody, ele gosta de trazer informações que nem eu sei,
cara,
que eu falei.
Não sei se eu vou te animar com o que eu vou falar agora, mas ninguém foi mal naquele lugar.
Pois
é. Vamos fazer um show lá, então.
Posso falar agora o que eu falei realmente?
Tem um quadro, mas tem um quadro dele lá, né? Água do mês, tá lá. Né?
Eles me usam pra poder fazer suco de laranja lá.
Recorde de silêncio no show.
Agora tá, posso lá falar o que eu falei mesmo de verdade? Eu falei que começou difícil o show e depois do meio pra frente engrenou e foi
tá,
legal.
Ele falou, o Murilo tá lá no grupo. Isso. Não tá lá no grupo.
Aí o dia, ele é muito criativo.
Entendi.
Ah, você mais que ninguém sabe.
Eu sei, você muito bem.
É isso aí.
Aqui o começo começou mal e o final parecia que era tava começo.
No começo. Eu amo isso. Saúde. Temos aqui Márcio Donato. Marcinha, só de paz pro nosso convidado, Márcio Donato. E esse maluco, ele faz os cortes, né, do programa. É. Quem que é esse cara aqui?
É que ele veio cortar ao vivo hoje.
Inclusive, traz o notebook pra eu fazer aqui.
Não, você não tem que parar de falar quando alguém entrar aqui.
Não, eu tô falando pra trazer, pra fazer os cortes agora.
Ah, tá. O Trombini, o nosso querido JP, que curiosamente você sabia que o Johnny Trombini, o nome dele é João Paulo?
Não pode falar.
É verdade.
Não é João?
É João Paulo meu nome.
João Paulo.
Coincidentemente, eu tô incorporando até no meu RG agora.
No RG.
Até no jeito de escrever.
E no jeito de escrever também. Ué.
Vamos dedurar o que ele fez hoje?
Ué. Vai, dedura.
O Trombini faz os reels, né? Pra gente jogar ali, do processo. De todo mundo, né? Ele faz, né? Os cortes.
Todo mundo.
E aí hoje ele atingiu o auge dele, né? Ou diria auge.
O auge.
Ele mandou auge com L. Mandou um reels lá, a legenda.
Nunca aconteceu.
Auge com L.
Você tem que entender que eu tô entrando no personagem, igual o Joaquin Phoenix. Ele, entendeu? Enlouqueceu lá, ficou daquele jeito, o Jared Leto, entendeu? Eu tô virando JP. A minha incompetência, tô deixando de escrever, tô falando as palavras erradas agora, então é tudo pela série. Isso é
entregar
o único motivo pra fazer errado.
Mas eu vou te dar os parabéns, hein, Johnny. A galera tá curtindo, hein? Foi bem.
Feliz.
A galera, bom, a aceitação não. Boa, a galera curtiu. O que você achou?
Eu achei legal, tava bem ansioso, porque eu não tinha visto nenhuma cena ainda. Aí eu fui assistir, eu acho que casou bem com o personagem, assim, tipo, a minha entrega, eu tava com medo de ficar muito exagerado, mas acho que ficou legal, acho a direção também, a galera que tava em volta e a recepção, comentário que eu mais, tipo, que eu vi as pessoas comentando lá, tipo, nossa, o JP surpreendeu, o JP, teve até um lá que falou assim, nossa, melhor atuação, aí eu fiz o Pix pra ele de volta lá, que eu tinha prometido.
Ah, mas você também ser a melhor atuação do processo, cara. Aí
nossa,
até eu, né,
João? É verdade.
É muito difícil. É bem difícil, né?
Realmente.
Digno de um Oscar.
Ontem o Gilbert tava fazendo o personagem dele, que é ele mesmo, né? Então, vocês só estão contratando gente parecida. Eu com minha ignorância, o Gilbert com o crime dele. Então, só a gente de acordo com o personagem.
É, pra mim ficou fácil porque eu sou eu mesmo, de verdade mesmo. O negócio da série. E, cara, eu achei bem maneiro porque assisti ontem à noite. E aí eu fui lá depois ver no teu Instagram, digo, que você, né, meio que printa o comentário da galera. E a galera vem elogiando muito e também vem me perguntando quando é que eu vou gravar uma série. Você sabe que eu formado em teatro, né, Guima? Eu sou um cara que...
DRT, né?
DRT, eu tenho...
O cara tem até 9 no currículo.
Eu tenho até 9 no currículo.
Poucos
têm até 9.
O Smurf do até 9.
O Smurf do até 9, eu sou um cara... Não, acho que deve ter... Eu olho pra essa, né? Deve ter no YouTube até 9 vídeos. Era isso, Di?
É.
Cara, eram vídeos de 9 segundos que a gente gravava e eu adorava essa porra.
É o Porta dos Fundos,
É um Porta dos Fundos.
Vocês previram
rápido.
Né? Vocês previram o story.
Previram o story. E aí a gente parou de gravar, até porque era o Ventura que organizava, então... Expliquei? Expliquei, né?
Sim.
Aí, não deu. Mas assim, na verdade, a gente, enfim, gravou um monte de vídeo, depois até a gente parou. Mas eu sempre gostei de falar. Tanto que quando vocês gravaram a primeira do dia, o processo, a primeira... Eu falei assim, porra, me bota eu pra fazer alguma coisa, cara, porque eu gosto pra caralho. Agora você gosta de atuar, mas não podia na primeira, porque tinha toda a motivação da série, o fato de você ser um escroto comigo e eu
isso,
ser sempre superior, né?
Que é isso,
que o herói sempre vence, no final das contas, o herói vai derrubar qualquer vilão.
Exatamente.
É meio que isso.
A Marvel ensinou assim, né?
É
a jornada do vilão.
Por isso que o Thanos tá aí. A luta contra o Thanos ali.
Ele faz assim, aparece uma vodka na mão dele.
O Você quer? Vamos ver uma cena já pra ver? Vamos assistir a primeira cena. E quem não viu o episódio, depois vai estar na descrição aí o link completo. Assista inteiro. Vamos ver umas cenas até pra dar um gostinho pra quem ainda não assistiu esse episódio. Vamos importante comentar sobre.
Sim, importante ressaltar que pra galera que tá chegando aqui agora, esse é o quarto episódio que foi lançado. Então volta lá depois que acabar aqui o programa e assiste na ordem os três primeiros. Porque é muito importante pra você entender certinho também todo o arco da série. Então você que tá chegando por aqui agora, não teve oportunidade de ver os outros episódios, depois que terminar aqui volta lá e assiste e tudo, que é bom pra nós.
Viu a primeira temporada também, já maratona tudo porque é 20 minutinhos, mano, é bem...
4 episódios só a primeira temporada.
The Office brasileira, sim, tá? Galera comentando não, eu não gosto desse comentário, nunca falei isso.
Tem gente que falou que nem a The Office americana nem a britânica tá superando o processo.
É verdade.
É então, falha quando joga a britânica no meio do negócio.
É, vamos ver uma cena aí, o que tem aí de bom, vamos ver.
Eu já tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora.
Esse o Me Precipício, que é o grande clássico, o JP falou uma vez. Alguma, qual foi a fila? Burrice, eu acho.
Cara,
que
na burrice você citou o lance do precipício, mas ele falou isso na van, numa viagem.
Ele fala.
Ele falou assim, tá, Me Precipício, precipício. Aí ele ficou. Aí a gente já tava rindo pra cacete, né? Mas, sim, ele... Cara, e foi o mais legal é que é porque ele acha que é isso mesmo.
É verdade.
É real pra ele.
É real.
Ele traz muita coisa como se fosse verdade absoluta, né?
Exato,
ele fala,
exato.
Ele fala com
convicção, né? Propriedade, mas ele diz prioridade. Também foi um outro erro. Ele fala, falei que faltou essa na série. Tem que ter na série do prioridade. Esqueceu do prioridade.
Na do Márcio tem que colocar.
E essa cena foi a primeira cena que vocês gravaram, né? E já começou pra quebrar o gelo mesmo, né? Porque tomaram um banho ali dessa cena.
Cara, não só tomar o banho foi fácil, tava um calor do cacete, tava fácil tomar um banho. O problema é que, assim, por mais que eu, como eu disse, né, sou formado em teatro, eu tenho todo o curso e tal, não sei o quê.
Todo mundo filmar é brasileiro, disso, né?
Exatamente, sou bom filmar é brasileiro. E aí o Di falou assim, tua primeira fala é essa aqui. Aí eu tinha umas 5, 6 linhas ali. Eu falei, cara, eu li, aí eu reli, aí eu falei assim, Di, tem algum problema eu não falar do jeito que tá escrito aqui, eu falar do jeito que eu entendi, porque, cara, pra mim é muito melhor assim, né?
Sim.
A gente pegar o roteiro, eu achei que falei, fudeu, cara, que se eu for ter que falar desse jeito, eu vou esquecer toda vez. E aí, pá, na hora ali eu falei, vou falar do meu jeito, entrar do jeito que é a cena e tal. E aí, obviamente, como eu errei 12 vezes, aí eu decorei de verdade. Não tinha o que fazer.
Tinha que ir lá molhar de novo, voltar.
Mas isso aí é um ponto que a gente sempre faz. Tem o roteiro, tem a fala, a gente só pontua, isso aqui é importante falar essa palavra ou outra, mas entrega do seu jeito, porque aí fica mais espontâneo. Sim, também, não precisa ter essa...
mas porque eu acho mais legal da série, além de ela ser uma parada assim, do jeito que ela é, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome.
Mockumentary.
O processo.
Não, o formato que é formado.
Falso documentário.
Falso documentário, é isso. E eu acho que ela tem que ser o quão mais natural possível, assim. É. Se fica muito mecânico, uma parada muito atuada, assim, eu acho que não fica tão legal. E eu acho que ficou muito maneiro. Eu achei legal as cenas. E, cara, e a que mais me deu nervoso, depois a gente vai ver. Eu acho que eu vou comentar quando ela passar, porque acho que ela vai passar, mas eu quero falar dela.
Mas essa aí é o que o Guima falou, né? O problema de errar essa cena é que tinha que molhar tudo de novo.
É,
né?
Isso que eu ia falar. Então você já falou. Mas é que nessa daí, de molhar...
Não, essa primeira mesmo. Você já entrou molhado nessa aí. Você e o Coisa. Vocês chegam molhados.
Então, a gente já chega molhado. Então, se der errado... De secar, porque tava um calor do cacete, molha de novo e faz.
Uhum.
Agora a outra.
Tá, a gente vai falar da outra.
Fala então. Da outra.
Mas essa aí o que eu queria falar que eu.
Foi a sua primeira que você
fez. Foi a primeira cena que eu gravei. E nessa semana eu tinha ficado muito doente.
Ah, verdade.
E eu tava, tipo, com a garganta trancada, assim, né? Eu até te falei pro Di.
Um dia antes você mandou mensagem.
Um dia antes. Aí o Di falou: dá um jeito. Vai lá no hospital tomar uma Bezetacil. E aí eu fui. Fui no hospital.
Eu tô com a garganta ruim aqui, não sei se eu vou conseguir amanhã. Mano, vai no hospital tomar Bezetacil, que você vai zerar na hora, ficar tomando antibiótico.
Eu nunca tinha tomado Bezetacil, que eu desmaio com injeção, inclusive.
Isso como é que é?
Não entendi.
Calma aí, quarto, tá forte.
Eu... É melhor. É que eu passo mal com injeção. Inclusive, esses dias. Fui... Não tô entendendo.
Sim! Não posso ver agulhas.
Não é isso, não é isso.
Vou na costureira, eu passo mal.
Passo mal. É verdade. Não, mas eu tive que tomar Bezetacil. Esses dias eu tive que tomar de novo. Aí eu cheguei pra mulher e falei: tem que tomar injeção deitado, senão eu passo mal, né? É muito ridículo falar
aí
isso.
Aí já ficou de brucinho.
Aí ela falou assim: não.
É injeção, não é acupuntura.
E é no braço a injeção.
É, falou, sobe a calça.
Não, essa aí.
Pode subir a calça.
Aparentemente você tem que tomar na bunda. E aí eu falei, não, tem que tomar deitado. Ela falou, não, não dá. Aí eu falei, só que eu vou desmaiar se eu tomar. Ela falou, não vai não. Eu falei, moço. Eu vou desmaiar sim.
Eu me conheço.
Meu corpo, minhas regras.
Eu desmaio,
eu falei, eu desmaio. Ela falou, lógico que desmaio. Virou coach a enfermeira do nada. Eu falei, não, você não desmaia, não. Você é grandinho. E ela era bem menorzinha assim, né? Aí eu, na hora que eu tomei a injeção, já vi a pressão baixando assim. Aí eu só acordei, a galera me abanando assim. Nossa, você desmaia mesmo.
Inclusive, essa foi a minha melhor atuação. Assista o processo que você vai ver como eu tô atuando bem. Porra, bicho.
Ela falou que eu comecei a convulsionar lá na hora. Eu falei, ah,
que isso?
Isso eu fiz de propósito, eu nem queria, foi só pra ela aprender. A qualidade do hospital brasileiro, com certeza você sabe que foi no SUS isso aí, né?
A Bezetacil tava batizada, né?
Não, mas aí esse dia eu tava tanto que ia ter uma cena, a outra
e
cena.
Aí é um detalhe, né? Ia ter que se molhar pra caralho, né?
Exato. Eu tava bem ruim, mas aí a voz voltou um pouco. E aí no outro dia eu tava muito pior. Eu tinha tomado, ficado, molhou acho que umas 5, 6 vezes, eu acho, pelo menos.
Cacete.
Tive que ficar indo e voltando. Tanto que tem uma cena que tá um pouco mais, assim, mas claro, é só um detalhezinho, né?
Você viu, aguou tanto que agora tem uns 8 trombines andando por aí.
Deu cria, brotou.
Vamos passar nos membros aí, Guima, dá aquela passadona no membro do jeito que você gosta.
É, você gosta.
Ó, já tenho no pente aqui uma que eu já tinha visto antes, já posso puxar?
Vai.
Cadê? A Vanessa Vieira, eu tô pulando aqui, eu tô só puxando essa porque eu vi minha amiga pediu pra perguntar pro Trombini como que faz pra marcar um date com ele.
Que isso?
Olô, calma
que
aí.
Isso.
Aí depois o Guima vai na ordem das outras.
E aí, Trombini? Tá na pista?
Tamo na pista aí, né? Quanto mais lésbica aparecer, mais combina comigo, né? Eu acho que essa é a vantagem aí, se puder. Se tiver um largadorzinho, um cabelo igual o meu, tá valendo.
Ah, tem uma sapata que curte você?
Sim.
É? Você pega umas...
Ah, pega, né? Às vezes, né? Se ela quiser, né? Toma cuidado com o dedo de onde ela vai pôr, mas aí, isso aí a gente resolve na hora, né?
Nossa senhora. Eu já tava mesmo.
Não, mas o...
Ele incorporou a resposta.
Ele incorporou simples. Eu só queria... Entendeu?
Era só
ele não falou como que era.
Tô brincando. Quem quiser, meu Instagram é @trombini com Y no final.
Trombini.
Manda lá.
Declaração. Geral não te amo.
Eu acho que não sou muito bom com cantada, né?
Não, fica tranquilo, pô. Próximo vai dar namoro, você tá lá na frente do faro lá.
Às vezes é pra dar voz.
Me resfriar dois, deve ser por isso.
A Nancy perguntou se foi difícil interpretar o JP.
Ah,
a gente tá vendo que não.
Não, não, foi um pouco difícil.
Como é que a gente pode falar? É um talento natural.
A parte da burrice não foi tão complicada, vou ter que ser sincero. O que eu tive um pouco mais de dificuldade é que o JP, ele tem um sotaque, né? Aí eu acho que sotaque é onde que eu tive mais dificuldade de fazer, do Marcinho.
Ele não fala o R e ele não fala você, ele fala tu. Sempre no final da frase também. Falar pra você, ele fala, vou falar pra tu.
É.
Que isso, inclusive... Eu até meio que tanto conviver com ele, comecei a falar assim também. Porque é muito... É várias vezes que ele fala. Qualquer coisa que ele vai fazer, ele não desenrola pra tu, pô. Fala pra tu que não sei o que pra tu. É três, numa sacada só que você fala. Pra tu. E aí ficou nisso.
Nossa, mas foi a parte que tive mais dificuldade, assim, de fazer. O R, que eu sou caipira, né, do interior.
Sabia que você tem que agradecer o nosso olheiro, quem indicou... Indicou não, que falou pra mim de você pra fazer o coisa... Eu já tinha visto o seu mock, mas eu não tinha me ligado. Estava procurando um personagem, alguém para interpretar o JP. Tava lá no Quatro Amigos, aí o Afonso falou, mano, por que você não chama o Trombini? Porque ele tem os requisitos bons, ele tem o mock, vai bem pra caramba, inclusive depois você fala desse mock seu aí. É open, né? Ou seja, o open tem tempo e pode ir a hora que quiser, disponível 24 horas, todo dia que você quiser sempre, porque é basicamente o que o open faz.
Não vai cobrar.
Fica disponível pra comediante.
Sim.
Então, eu falei, é ele mesmo, acho acho que tem. E aí eu fiquei pensando, o Turbine tem um jeitinho do JP. Se a gente der.
Uma apertada?
É, aí. Né?
Acho que ele quis dizer direcionamento. Mas vale tudo bem.
Um problema é que você não conseguiu fazer a altura do JP, que era uma coisa que eu queria muito, só que você foi incompetente nessa parte, a barba, né? Ah. O JP tem a barba maior, tal, mais cheia. Eu falei, pô, deixa a barba crescer. Quantos meses você deixou a barba crescer?
3 meses.
E ficou aquilo e ali?
Ficou daquele jeito lá. Inclusive, até, eu tô até com medo das pessoas não me reconhecer aqui, porque eu tirei a barba agora e tava até com esse receio.
Se alguém quiser fazer uma parceria de minoxidil aí, também tá aceitando.
Mas você precisa agradecer o Afonso, né? O Afonso que falou.
Eu queria agradecer o Afonso, muito obrigado, Afonso. Além de me trazer emprego, que o Afonso que me deu, eu comecei a editar pra ele, depois o Denison foi quem tirou da mendigagem, né? Ah. Eu comecei a editar pro Afonso antes.
Mas quem te sustenta sou eu, né? No final da.
Mas principalmente o Di. Especial. Só o Di, inclusive. Afonso é gente boa, mas o Di é o melhor.
Isso. Vamos ver mais uma cena então, diretor.
Você tem certeza que tudo que eu faço aqui dentro tem que tomar
minha empresa, minhas rezas. Aliás, você é bem sem criatividade. Mas por quê? Você botou o nome da sua produtora, Márcio Donato Produções. Envolve assim.
Puxa, mas a tua também não é assim, não? Até nisso você me copia, né? Vai lá, o novelo clone, apresenta aí a sua equipe aí.
Tá bom.
Peraí, antes, dá a estrelinha. Por que diabos eu vou dar uma estrelinha, Diego?
É o que eu me pergunto todos esses anos, Márcio.
Dá a estrelinha. Eu não vou dar estrelinha.
Minha empresa, minhas regras. Dá a estrelinha.
Cara, estrelinha no copo. Não bebe.
Ai.
Esse aqui é o Flávio, meu contador.
Contador. Então quanto é 2 vezes 2?
4.
Tá certo, Mário?
O Marão já sai muito bom.
Muito, muito bom. Contador de regata, né? Maravilhoso.
A estrelinha, né? Tinha que ter, né, Márcio?
Cara, eu tenho muito medo de cair, velho. Tirando aquela vez de Curitiba, acho que me traumatizei.
O que aconteceu? Você caiu, Curitiba?
No Comedy, não lembra?
No Curitiba Comedy.
Curitiba Comedy.
Tem vídeo disso?
Eu caí, velho. Você caiu. Lembra, pô? Acho que foi a primeira vez que o Quatro Amigos fez lá. Eu caí, velho. E aí, toda vez que me pedem pra dar estrelinha, eu tenho muito medo. Mas agora eu tô ficando meio craque, porque eu tô conseguindo meio que. Pá! Do mesmo lugar que eu vou, eu não vou muito longe. Eu vou já.
Essa aí foi meio sem vergonha, essa aí.
Sem vergonha, porque eu fiquei com medo de chutar tudo.
Derrubar as câmeras.
Né? Derrubar as câmeras e tal. E eu falei, ah, não, vou na manha. Mas, cara, é uma parada que é muito legal colocar na série, porque é a pergunta que eu mais ouço na rua. Pergunta não, o pedido.
Pedido. O que as pessoas pedem pra você dar estrelinha?
Na rua.
Ah, não.
Na rua, sério. Ah, dá uma estrelinha aí.
É retardado esse ponto. Então, dá uma cara, estrelinha, tá no
ele bem, não sabe dizer não.
É bem, mercado. É bem retardado, mas emagrece.
E as pessoas
aí
em
eu
volta?
Tô fazendo.
Tipo assim, as pessoas em volta quando tem gente num...
Então, é isso, turma.
Deve olhar, nossa, ele é um atleta.
Exatamente, as pessoas não entendem nada. Eu fico dando estrelinha, ninguém entende nada.
Inclusive, você editou um rio seu que a menina... Você fez a estrelinha...
Eu fiz estrelinha e ela falou, e a estrelinha? Eu falei, oxe, acabei de fazer. Ela não viu? Ela não viu.
Cara, como é que a pessoa não vê uma estrelinha?
Ela não viu, cara. Ela não viu.
E ela falou, faz de novo.
Faz de novo. Eu falei, não sabia não. Tinha que cumprir ordem.
Pagou dobrado. Pagou 2 ingressos. Caralho, quero ver 2 estrelinhas.
O meu tá aqui, ó. Vale estrela aqui, ó.
Acho que essa é uma cena que a gente pode colocar na série. O Márcio andando pela rua e todo mundo tira uma foto com ele, dá uma estrelinha com ele. Estrelinha. Aí ele vai daqui, ó.
Mas você também pede, né? Porque você teve a possibilidade de parar de fazer essa besteira aí na banca. Você quis dar estrelinha no primeiro dia, te falou. Na verdade, eu poderia parar de fazer, mas eu não quis parar de fazer porque ela é um coringa que eu não precisei usar até agora. Sabe quando você tá fudido no jogo? Aí você fala, mas tem uma carta embaixo aqui que eu sou, pegar ela, eu vou ganhar de todo mundo. É tipo Uno, aquela carta que troca por todos. Então eu tenho essa carta na manga, que tipo assim, acontece que nem com o Guima, ninguém riu. Aí,
Blumenau, vamos por Blumenau. Show em Blumenau.
Aí, lembra, tem que deixar isso bem específico. Aí,
como diria o Trombino, Blumenau.
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 Ninguém riu. Estrelinha. Deu ruim, estrelinha.
Mas, Márcio, essa pessoa, ninguém tá rindo. Você tem a carta pra dar estrelinha? que prefiro que continue sem rir.
É claro que prefiro, Diego. Que foi a primeira resposta que eu pensei.
Agora as pessoas.
Onde foi o pior lugar que você deu estrelinha? Tem uns lugares muito esquisitos?
Assim? Na sede do PSDB.
Cara, pior lugar. Ah, pior lugar eu considero motel. No motel.
De roupa ou sem roupa?
Hã?
De roupa ou sem
cara,
roupa?
Cara, eu tava de cueca. Eu tava de cueca e. É... Não, o pior não foi da estrelinha. O pior é falar assim: peraí, Márcio, peraí, antes de a gente continuar, você pode dar uma estrelinha? Eu queria muito ver.
É, esse pior se fez pra você dar. Da...
Você tava de pau duro com a estrelinha?
Cara,
é pior dar estrelinha de pau duro, mas.
Eu acho que é que
pé. É um que código, assim... né? Me dá estrelinha aí.
Depende, às vezes o peso, né? Uma dessa, bate na cara. Faz o looping, né?
Girocóptero.
Cara, na rua, eu acho que. Cara, mas na rua eu dei assim, foi muito constrangedor, assim.
Não, não consigo imaginar essa cena.
É que assim, é que é muito foda. É que você, cara, eu tenho essa marca de fazer uma acrobacia. Isso é uma coisa que, né? O Thiago tem a pose, tem não sei o quê. E aí, tava a moça e o menino tinha tipo uns 13 anos. E aí a moça falou assim: cara, ele gosta muito da tua estrelinha. Você não consegue dar. Aí a mãe filmando, e aí ele deu uma estrelinha e eu dei na sequência.
Nossa.
E aí é isso.
E aí esse moleque tá bombando no TikTok.
4 milhões.
Que legal.
Eu lembro o dia que
mudou a vida dele.
Eu tava com o Afonso, não sei quando foi. Você deu uma estrelinha, aí eu cochichando com o Afonso, falei: cara, você tem noção que toda vez que ele vai fazer show, toda vez, ele tem que dar uma estrelinha? Aí o Afonso falou: e o Thiago, que toda vez tem que tirar, que vai tirar foto, tem que ficar agachando.
Tem problema no joelho.
Não tira uma estrelinha por foto, né, cara? Mas é bem isso mesmo. É negócio da estrelinha, marca mesmo.
Mas você dá corda, porque você gosta. Ele dá autógrafo, ele desenha uma estrelinha, ele põe a cabeça no autógrafo.
É, ele dá autógrafo dando a estrelinha, tanto que é mais difícil ainda.
Assim, caralho, né? É verdade.
Vamos para mais uma cena? Vamos ver mais uma?
Quer mais uma pergunta antes?
Vamos para as perguntas, vai. Quer engatar? Tem muita pergunta?
Tem muita pergunta.
Vai achando aí, tem o Carmine Carmine, não sei, Cantuária, acabou de virar membro do podcast. Bem-vindo.
Boa.
Vai na comunidade aí que tem o link pro grupo do Telegram. Entra lá se por acaso você não entrou ainda. E o Adeandros Esdras, comemorando 11 meses como membro aqui do podcast.
Foi o Adeandros ontem que mandou a pergunta da referência do episódio do...
Eu acho que foi ele.
E ele não me explicou qual era o episódio, que eu não lembro. Ele falou...
Ele mandou depois, escrito embaixo.
Eu não vi. A gente não falou. Você viu aí? Não. Manda de novo, Adeandros.
É o episódio, ele falou lá, é o episódio que junta Eagleton, esqueci o nome da cidade lá, com...
Os dois.
Quando junta as prefeituras lá.
As duas prefeituras vai...
E aí os personagens são igual...
Antagônicos.
Antagônicos.
E aqui ele mandou a mensagem: o Márcio me surpreendeu como ator.
Toma, vai, Marcinho.
Cara, quem que foi esse?
Adeandros.
Você tem DRT ainda, né, Marcinho?
Cara, eu tenho DRT, você errou uma palavra.
Foi mal, aqui eu tava.
Esse é o Afonso. Cara, e eu vou ser sincero, eu acho que assim... Eu não me considero...
Tem a galera rindo que você falou da sede do PSDB, de onde ele dá a estrelinha. Por que você falou isso?
Como é que é?
Do PSDB.
Não, o pior lugar de dar uma estrela é na sede do PSDB.
Luciano Huck.
Essa piada foi boa, passou direto. Eu faço questão de falar
boa,
que ela
boa,
foi
boa. Não tinha prestado atenção.
Pois é,
a
estrelinha
boa.
No PSDB.
Entendeu?
O povo não valoriza.
Explica. Vamos. Que o PT tem uma estrela símbolo, é isso? Pronto.
Não, o Mário Quintana falava que quando você explica uma piada, uma das duas pessoas é burra. Então eu vou para a próxima pergunta aqui.
É isso, então. Eu acho que é o burro, sou eu.
Tá. Deixa o Mário falar, Mário.
Não vou te deixar
o que você tava falando, Mário.
Cara, não, eu acho que. Eu sempre gostei, cara. Eu acho que é uma parada que eu gosto de fazer. Mas eu fiz o que eu falo agora, falando sério. Eu tava falando zoando naquela hora, mas eu fiz um pouco. O começo do curso de teatro, parei também por causa de falta de grana também. Depois nunca mais voltei. E é uma parada que eu gosto muito de fazer. Eu acho que ainda mais, sei lá, uma hora que der um tempinho a mais, aí voltar a estudar, cara. Acho bem maneiro. Que eu gosto pra caralho.
É legal.
Eu gosto muito de atuar.
Vai se divertir muito fazendo só sério, que você vai atuar, viu?
Vamos falar da série. No gancho disso, que você falou que gosta de atuar e sobre referências que você gosta, a NB Couto mandou aqui se na sua série vai ter futevôlei, gato, pagode e tocar reco-reco.
que seria a mesma coisa, né?
Seria a mesma coisa o pagode. O pagode tem...
Reco no pagode.
O pagode tem, o futebol não e o gato tem.
Sim.
Por enquanto.
Quer falar da sua série agora?
Pode ser.
Vamos falar?
Bora falar.
Fala você que eu tô comendo.
Bom, então a gente...
Me ajuda nessa.
Fala aí que eu tô comendo.
Tá série boa. Esse
bolo.
É bom mesmo. A gente teve a ideia do spin-off depois, né, de escrever esse roteiro. Ou não lembro se já tava com a ideia antes ou não, mas a gente, depois que escreveu esse quarto episódio, ficou tão legal que a gente falou... Começou a possibilidade, né, de...
Eu acho que desde a primeira temporada.
Ah, já tinha isso antes. Surgiu a ideia do dia que os quatro amigos vieram aqui como convidados, que eu fiz o Afonso. Você comentou, não, a gente podia fazer uma série de cada um e depois juntar os universos, fazer um multiverso.
Os estrelona não quiseram, só o Márcio que é humildão.
Sim,
e falou, bora. Foi
isso. Isso é uma coisa que a gente poderia ressaltar hoje, né, nesse podcast. A questão, o quanto eu aceito as coisas. Tem dois porém que eu aceito, que eu gosto muito dessa casa aqui, esse lugar aqui onde a gente grava as coisas aqui, e porque é perto.
Do lado.
É do lado.
Estouramos agora. Estouramos.
Tem como? Tem videogame, tem tudo, piscina de bolinha.
Realmente, um grande diferencial.
Tá, mas fala das vezes. Não falaram porra nenhuma das
séries. A gente começou...
Puta que eu pariu. Nossa, aí eu comi um bolo, esse programa desanda, cara. Porra, tem dois. Só explicar. Vocês estão criando junto a série. Fala aí, qualquer coisa.
Você tá nervoso. Come mais um bolinho, um docinho.
Diego, acho que é o resultado. Inclusive, um parênteses agora, acho que a gente sabe por causa desse comportamento do Diego. Placar da rodada, São Paulo 2.
Roubado, hein? Santos 1. Nossa, vamos falar desse... Uma vergonha aquele jogo, né? Cara, se eu trombar um São Paulino na rua, eu arrebento na pancada.
Calma aí.
Vai tomar no cu. Puta de um roubo. Sem vergonha do caralho, esse jogo safado. Nossa, vamos falar de futebol não, que eu vou perder a linha aqui.
Série do Márcio.
Toma no cu.
Série do Márcio.
Fala da série.
Série do Márcio, que vai ser o Márcio tentando largar o alcoolismo, né? Aquela série que o Brasil quer ver.
Eu acho que é legal que, a princípio, a ideia realmente era ser o escritório do Márcio, a Márcio Donato Produções. Tanto que escrevemos esse episódio inteiro imaginando isso. Só que, quando a gente parou mesmo pra pensar a série do Márcio, na nossa cabeça, pô, vai ficar muito parecida com a nossa. A gente quer que seja o mais diferente possível, até porque são dois comediantes completamente diferentes um do outro, cada um tem o seu jeito. E eu acho que teria muito mais... Nós achamos, né? Que teria muito mais o perfil do Márcio realmente... Tratar bem esse lance que ele é alcoólatra mesmo. Pouca gente sabe, mas ele é alcoólatra. É difícil pra caralho pra ele segurar o fato, né, de não beber. Inclusive, mandar um abraço pra Bia, que tá ajudando muito. Que se era antes da sua noiva aí, que aliás, eu que pedi ela em casamento lá, porque ele tava sem condição de pedir.
Sério?
E aí eu já contei, eu acho que isso aqui em algum programa já, eu falei a história desse quatro.
A gente acredita.
Ela meio que tá botando o Márcio na linha. Então ele é uma pessoa hoje sóbria, tá conseguindo conversar com as pessoas. Era grave, cara, é uma doença pesadíssima o alcoolismo. Você sabe, Guima, mais do que ninguém.
Com toda certeza. Meu pai, nossa senhora, maus bocados passamos.
Então, e aí, ia ser legal porque não tem essa série também, pelo menos eu não lembro de cabeça, alguma de comédia.
Com essa premissa.
Mock, com certeza não. Mostrando esse dia a dia do AA, né? Dos Alcoólicos Anônimos, que é isso que
tem vai... Tem uma série de... Diz que Amiga para Matar tá na Netflix, que é uma... Que é uma galera que se reúne, mas não para tratar o alcoolismo ou algum tipo de vício. Eles se reúnem porque eles perderam parentes de forma recente. Aí eles se reúnem para se dar força. É uma série que meio comédia também. Mas é um grupo que se reúne para se ajudar. Não é do alcoolismo, sim, mas é mais ou menos uma pegada.
Mas assim, a dele, vale falar que vai ser também um falso documentário, vai ser filmado assim, nessa, todo esse perfil do Mock Mentor. E tá ficando muito diferente da nossa, isso que era o grande objetivo.
E já tá ganhando uma identidade própria. Tenho certeza que, tipo, a gente ainda vai mexer nas coisas e vai deixar ela com mais identidade ainda, mas a gente já tá conseguindo enxergar os personagens com mais clareza, assim, né? Sim. Do tipo, conforme a gente vai escrevendo, vai aparecendo e cada personagem vai se definindo cada vez mais.
O que mostra, por exemplo, a série do Márcio, vão ser quatro episódios a princípio, essa primeira temporada, igual foi a nossa também. Sim. E quando a gente parou pra pensar, pô, vai ser facinho escrever 4 episódios, porque acabamos de escrever 8. E é muito mais difícil escrever a do Márcio, porque tá sendo escrita do zero, a gente não tem os personagens. Então o processo foi muito mais fácil, foi difícil pra cara, mas sim, tinha uma facilidade.
Foi mais trabalhoso.
Já conheci os personagens, o que entregar de cara. Por isso que esse episódio de ontem foi importantíssimo até pra série do Márcio. Somente você, porque deu uma luz, assim, um caminho, tipo, ah, então se ele ir por esse lado, tem mais a cara do Trombini fazer isso e tal. Vai dar um puta adianto agora pra escrever a série do Márcio, depois que o episódio estreou, já tem um feedback do que acharam dos personagens.
É porque meio que, eu acho que quando você tem, quando a série já tem uma construção, também você, o que esse personagem faria, né? Uhum. Tipo assim, nessa situação, o que ele faria? Você só vai colocando, tipo, ah, pô, nessa situação aqui, esse cara que é mais burro, ele vai fazer tal coisa.
E tinha coisa, por exemplo, no processo nessa temporada, que escrevi uma fala. Aí a gente fala, pô, mas isso aqui tem mais a ver com o Mário falando isso do que com a Vanessa. Então, já conhece o personagem, você consegue ir mudando isso. E a do Márcio tá sendo escrita do zero e tem muita coisa legal que a gente já pensou ali de personagem, porque a gente tem um mundo pra explorar, que é o lance do Alcoólicos Anônimos, das reuniões ali, ter personagens muito nonsense, né? Que é o que a gente quer botar pra caramba. Nossa, entendeu? E vai ter já esse spoiler que pode dar?
Qual?
Ah, que é uma coisa que eu queria que o Trombini falasse.
Da primeira cena?
A primeira cena?
Vamos dar esse
spoiler. Vamos.
E vai, a série vai começar, a primeira cena da série do Márcio.
Ponto de partida.
É. Vai ser o salto de paraquedas. Então vamos...
É, real.
Assim, no processo, cenas de ação, que minha grande referência da atuação é o Tom Cruise. Eu não uso dublê em nada. Então, tudo que teve ali de ação, eu faço em dublê. Aí, eu não sei qual a sua referência.
É uma cena você correndo, Diego. É uma cena
não
você
importa,
correndo.
Não importa, eu não tenho dublê. Eu fiz,
por exemplo, ali, que acabou de passar, que você ficou do lado de uma estrelinha mortal, então você não precisa de dublê.
Não, você dispensa dublê, que o Tom Cruise é minha referência. Tudo que eu for fazer, não existe dublê pra mim.
Sim, tem que encarar.
Agora, se tivesse no processo total de paraquedas, era eu, né? Eu ia usar dublê. Você, como é que vai ser? Você já saltou, sei. E o JP, que vai ter que saltar também. Os dois vão saltar de paraquedas.
Sim.
E aí, Trombini?
Cara, uma pessoa que desmaia com injeção, eu acho que...
acho que vai ser difícil gravar.
Se você desmaiar de verdade, vai ser maravilhoso pra cena, né?
Cara, isso é verdade.
Vamos levar uma injeção, pedir pro cara que tá levando ele ficar com uma injeção.
Eu aqui do nada, o cara, plau, obesitação, vem no cox.
Cara...
Você já teve essa experiência, né, Márcio?
Cara, eu já tive essa experiência e, assim, eu, na verdade, eu não tinha muito medo de morrer, né? Hoje eu tenho, né? Não sei se acontece com vocês. Você vai ficando mais velho, você vai ficando com mais medo de morrer.
Ah, você queria se matar antes?
Não, claro que não. O que eu quero dizer, Diego, é que assim, eu era mais jovem, né? Era o menino que tava, vamos lá, pular!
Inconsequente, era inconsequente.
É, inconsequente. Inconsequente só até hoje.
Só se vive uma vez.
Aí tá, só se vive uma vez. Caixão não tem gaveta, vamos gastar R$500 pra pular de paraquedas. E aí eu...
É 500 conto pra fazer?
Cara, com vídeo, eu acho que deve estar mais agora. O pizza foi de balão? O pizza foi de balão agora, né? Ele foi.
Mas o Kibush tá sempre de balão.
É verdade. Ele foi. O pizza foi voar de balão agora com a esposa dele, 800 pau, pô, o casal.
Caramba.
Entendeu?
É, ele aprende como é cara as corridas dele também.
É verdade isso aí. É bem. Não, e outro, ele cai no nada, né? Alguém vai uma van guiando o balão e pá, opa.
Mas como é que é pra saltar? Como é que funciona assim o salto? Explica em detalhes como é.
Tem um curso também, né? Que você paga.
Tem um... Não, assim.
Uma instrução antes.
É uma instrução, é curso não. Simplesmente você vai, vamos supor, você vai saltar 9 da manhã. Eles te pedem pra você chegar mais cedo, tipo uma hora mais cedo. E aí você
tem que ir até Boituva, chegar 8 da manhã em Boituva.
Não, pode ser mais. Que assim, eu prefiro mais cedo que venta menos, né? E aí,
tem isso.
Tem também, isso também. Mas é que assim, eu tô vendo uns vídeos no YouTube já, que tem uma mina que ela faz acrobacia no ar e eu já tô pegando.
Vamos fazer parada, isso.
Fazer acrobacia. Fazer
acrobacia.
Tá vendo?
Além, que
aos rios.
Acrobacia.
Acrobacia.
Aí, tá difícil. Aí, vamos tentar.
Acrobacia.
Rios de erro.
Pede a música no Fantástico. E aí, aí eu. Bom, enfim.
É
eu cheguei mais cedo.
Burro, né,
é muito bom.
Caralho.
É muito bom. Me incomoda. E aí.
Essa música no Fanático.
E aí você chega mais cedo, põe a tal da roupa especial lá que tem lá, ele já te põe um tamanho de roupa, você tem tanto, já te serve a roupa ali, como se fosse, tipo, sabe, o calçado do boliche, mais uma roupa. Uhum. E aí vem o instrutor, assim, o único ponto é que o instrutor, ele vem muito animado, porque ele sabe que a maioria tá com o cu na mão, então ele vem muito animado.
É a questão de não passar medo, né?
É.
Parece aí, aqueles caras que ficam na piscina de resort, né?
Exato, é tipo isso, exatamente isso. E aí o cara vem muito animado, só que é cedo, então aí tipo, cara, e aí, não sei o quê, quem tá feliz? Aí você fica meio, ninguém, né? Só que aí foi o seguinte, ele passa as instruções de como é que você tem que... Todas as técnicas que você tem que ter quando você vai saltar. Óbvio, chega lá na hora, você erra algumas. Porque, por exemplo,
tudo bem, pô. O que vai acontecer? Morrer?
É. Porque, por exemplo, que nem quando abre a porta do avião, o avião ele vai estar mais ou menos aí uns 180 por hora, mais ou menos. Quando abre a porta, cara, é muito vento. E aí, óbvio, abriu a porta, é uma porta, caralho, que você tá indo pro nada, a primeira coisa que você... Tem uma barra aqui de metrô aqui, sabe? Uma barra, e a primeira coisa que você faz é segurar ali. Só que ele... Não, você não segura ali. Quem segura ali é ele. E aí ele pede pra você segurar aqui. Aí você segura aqui no teu abraço, então você tá solto.
Você tá soltão.
Você tá só preso nele, mas tal, você tá ali e tal. E aí ele fala, vamos no 3. Só que esse vamos no 3, tu imagina assim, ó... Vamos lá, você não ouve porra nenhuma, você queio, 3 e vlau, esquece.
Nossa,
cara, quanto tempo é de queda?
De queda acho que dá quase um minuto livre. É aí rápido, aí mais uns 3 minutos assim de paraquedas.
É um minuto até abrir o paraquedas.
Até abrir. Cara, mas assim, você chega mais ou menos, vai, eu e o Tromino, que a gente é um pouquinho mais leve, vai chegar aí a uns 200 por hora.
Tá, porra, Tromino. Tá pronto?
Já tá baixando a pressão agora, já. Mas meu amigo pulou de paraquedas, falou que tinha um desses instrutor aqui, o cara, o apelido dele, acho que era Satanás. É, bem bom nome. Ele falou assim que no meio do salto, às vezes ele finge que ele desmaia. Então ele tá com a pessoa aqui na frente e ele faz assim, ó.
Que maravilhoso.
Aí do nada... Cara, esse cara faz isso, velho. Caralho,
Deus. Vamos nesse.
Mas aí tá, ele vai filmando, ele vai fazendo algumas coisas e tal, mas sempre você tem que manter os braços assim e as pernas, obviamente, né, com o joelho dobrado, com a perna tipo bem pra cima assim.
O cara vai te dando uma revista no ar.
É exatamente isso. E aí ele vai, e você vai assim, e só com o peitão lá pra batendo e assim, encurvado. E vai, cara, a hora, parece que assim, você olhando, fala, cara, é tranquilo, a hora que ele abre o paraquedas mesmo, é um tranco.
É um tranco,
porque você freia muito assim.
Você vai de 200 para quase nada.
Cara, é sério.
Ainda aqui, bem que dá esse tranco, né?
Não dá. Cara, a virilha aqui assim, ó, que vem a cadeirinha da
uma puxada.
Pau, cara, é um tranco. E aí, beleza. Aí morreu. Aí você tá. Porra, cara, deu certo. Aí tô planando. Aí ele faz. Aí te deixa, ele te dá os manetezinhos, você vai controlando, bababá, fazendo as paradinhas. Uhum. Aí ele fala assim: ó, vou te ensinar uma manobra. Mas você não pediu pra ele ensinar a manobra.
Eu não vou pedir.
Não precisa ensinar, não precisa. Aí o que acontece? Ele pega uma mão e levanta, e a outra ele puxa. Quando ele faz isso, o paraquedas vem pra frente, assim, ó. Ele deita, porque não imaginem aquela bola de paraquedas, aquele paraquedas que é assim, sim, ó.
Croissant.
Ele faz isso. E aí você fica aqui com a barriga pra baixo de novo e ele vai descendo, sabe quando tipo porra, o Pipa perdeu a rabiola assim, ó. E aí assim, ó, aí você... Não! E
é a última aguinha da pia.
Ele,
né?
Vai de novo, aí você... Cara... E aí, o que, bicho?
Não precisava, né?
Cara, você tá, mano, vontade de vomitar da porra assim, ó. Cara, é uma sensação, sinceramente, vou te falar pra vocês, a que dá mais medo é a parte do avião, por incrível que pareça.
Antes de sair do avião.
A hora que você tá no avião,
abrir a porta.
Porque você fala, agora não tem minha volta. É. Não tem mais o que fazer. E é um barulho dentro do avião.
Mas tem a galera que refuga, chega lá em cima e refuga e não vai?
Cara, eu nunca vi. E acho que não tem nem como. Acho que eles jogam assim mesmo. Eles vão assim mesmo. Porque, não sei. A não ser que a pessoa dê muito escândalo assim.
Não, acho que tem uma amiga minha que só que ficaram botando pressão pra ela ir. Ela não foi ela que decidiu ir. Aí chegou lá na hora e falou, não, não vou descer. E não desceu. Mas também, né? Se fosse um cara, certeza
que não. Não, né?
Mas ficou um climaço, né? Então, imagina que clima maravilhoso. Nossa,
você voltando com a equipe.
Nossa.
É, cara, é assim.
Só fui na escola.
Você nunca nem andou de avião?
Nunca nem andei de avião. Nunca nem sei.
Nossa, Tromino, você vai morrer. Que legal.
Ai, que pesado. Tô animado, hein?
Cara, horrível. Eita. Assim, não é horrível no bom sentido, eu falo.
Sim,
não,
claro que é.
Muito medo. Muito medo mesmo. Muito medo mesmo. Mas enfim, assim.
Mas vai ter que fazer, né? Não tem escolha.
Mas saiu do avião, fica muito fácil.
E sem dublê, hein? Que é a princípio aqui, é escola Tom Cruise. De
e vou ter que fazer o sotaque ainda enquanto estiver caindo.
Cara, grito com sotaque. Eu fico com medo de errar a fala. Imagina errar a fala.
Ah, a gente
vai
de
volta. Tem fala enquanto estiver caindo.
Pula de novo. Pula de novo.
Tem a fala caindo?
É, se errar, aí você vai ter que voltar e fazer vários saltos até acertar a fala.
Exatamente.
Ainda
lembrando
bem que
só, a produção só paga o primeiro. os subsequentes aí você que tem que arcar aí.
Cara, mas eu vou ser sincero. Naquele dia eu fui amarradão, fui de manhã, tava tranquilo. Mas olha, eu sei, cara, eu acho que sóbrio não vai dar pra ir, não.
Boa.
Eu espero ir amarradão também. Não, se não for dar. Amarradão, vai ser chato.
Gritando. Eu lá assim, já felizão mesmo, já breacão e tromínio.
Ah, eu não bebo.
Com inveja da série de vocês. Vocês vão pôr mais cena de ação.
Acabou o cartório. Sem cartório. O Alex correndo na Faria Lima.
Vamos ver mais uma cena aqui. Vamos. Então, diretor. Eu gosto muito dessa.
Olha aqui. Olha quatro amigos. Não. Olha aqui. Esse aqui é o meu mais novo funcionário. Esse aqui é o...
Murilo?
É o Murilo... Moraes? É, o Murilo, que faz podcast contigo, pô. Teu podcast, Murilo.
O que ele tá fazendo aqui? Como assim? Ele trabalha pra você?
Traidor, né? Traidor.
Boa cena. Cara, é muito bom esses easter eggs que você coloca de tipo no, na outra. Você, quem que é você? O tempo inteiro, assim, na hora que vê. Esse é o primeiro momento que você reconhece ele, né?
É, desde a primeira temporada.
Desde a primeira temporada.
É.
A primeira foi a do advogado.
E daí tinha um depoimento do Murilo depois que ele fala: agora ele me reconheceu.
Não, mas tem a cena do Tetanos inteira, pô, que tá lá rolando e.
É verdade.
E eu fingindo que
na escola.
Da escola, teve muita coisa. Tem que pegar, fazer um
livrozinho,
juntar tudo. Aí só pede pra outra pessoa botar as falas.
Não, manda que eu legendo. Só corta e me manda.
Inclusive, se você precisa de rios, pessoal, só vai lá no Instagram, @trombini.
E a concorrência vem forte.
Não, mas tem mais OPB mais burro que eu.
Criou,
fica tranquilo.
Você criou os monstros aí.
Trombini, conta pra nós aí, como é que tá a sua carreira aí? Eu sei que... Não que eu me interesse pela sua carreira, mas quando você tá aqui no programa, a gente tem que render uma hora e meia. Fala aí, quando você começou a fazer esse programa?
A carreira dele, rendeu uma hora e meia?
Da onde você veio? Como surgiu? Como se reproduz, essas coisas todas.
Bom, eu comecei na minha... essa parte, quem quiser pular daqui a 10 minutos, não vou estar mais falando sobre isso. Mas vou resumir rapidão. Sou de Presidente Prudente, lá do interior, né? O pessoal percebe que eu sou do interior aqui de São Paulo, sabe? Quando eu tenho um filho com a minha irmã. E é... Ela perdeu. Mas eu sou... Eu comecei lá... O primeiro show que eu fiz foi num concurso. O pessoal organizou lá na minha cidade em 2013. Foi quando eu fiz. Só que eu não falo... Eu tenho uma raiva de falar que a primeira vez que fiz 2013. Porque eu fiz 2013. Em 2013 eu fiz dois shows. Em 2014 fiz outros dois. Então foi tipo em 6-7 anos assim. Eu fiz, sei lá... uns 15 shows assim. Então não dá pra evoluir, né? Só escrevendo, mas não apresentando.
Ano que vem, então, você faz 10 anos de carreira.
É, mas pra que falar isso?
Eu falei... 13, né?
Eu falei isso no almoço da casa da Bruna lá, o Afonso ficou. Então a gente começou junto, então. Você tem 10 anos de carreira, então. Ele falou assim, achei que você tava começando, mas você é ruim mesmo. Não, mas aí eu, tipo, comecei lá e fazia show só quando tinha, assim, quando o pessoal organizava e chamava. E aí, em 2018, eu comecei a produzir shows. Aí...
Lá em Ribeirão Preto.
Não. Presidente Prudente. Comecei a produzir. E aí, tipo, comecei a fazer uns shows com a galera de lá. E aí, eu comecei a produzir, comecei a vender patrocínio pra galera, mó corre. E só que é a mesma coisa, é fazer, tipo, um show cada 2 meses, assim. Aí, teve até um show que eu fazia chamado Detestando Piadas. Que aí fazia até sentido, que o pessoal detestava bastante no show. E aí depois a gente fez tipo 4 shows, 5 shows assim, desses de teste, e gravou um especial bem entre aspas aqui, bem entre aspas, no YouTube, que chama Detestados. E aí a gente pegou as piadinhas que mais funcionou E você vai ver que nem funciona tanto assim na hora que você assistir lá. É, mas foi, tipo assim, achei legal por produzir uma parada, sabe? Tipo, ainda mais lá na, que a galera não tem costume de stand-up. É, o pessoal só vai em show sertanejo lá. Então a gente, tipo, pegou um teatrinho lá, colocou, pegou uma câmera boa, fez o. Tipo, fez alternando cada comediante, assim, foi bem legal. Deu uma horinha de show.
Aí quando você veio pra São Paulo morar mesmo, pra viver. Você tá vivendo de comédia hoje?
Hoje eu tô vivendo de edição de vídeo, mas é de comédia, hein? De um jeito ou de outro, né?
É. Como é que você veio parar? Não sei se eu falei que o Dromini faz os cortes aqui também. Ele é o responsável pelo canal de cortes do podcast, que inclusive tá bem ruim nos últimos tempos. Precisou a Yasmin do Vênus dar um toque pra dar uma melhorada lá na entrega, porque vocês estavam fazendo muita merda, assim. Precisou vir gente de fora reclamar pra ver se dá uma melhorada.
Mas eu queria falar que, inclusive, o Pablo, que tá fazendo os cortes agora, é responsável por todos os erros.
Nossa, jogou no colo do maluco.
É que o Pablo tem produtor agora.
Não sei se é verdade, tem isso.
Mas então,
não, eu vi... uma pergunta boa. Se você tá aqui, quem tá subindo os cortes desse episódio aqui agora?
Mas foi você que chamou ele, Diego.
Tá, mas eu ia saber. Eu tenho que cuidar da carreira dele. Então
agora você precisa saber
das obrigações dele. Você tem que cortar, caralho.
Inclusive, teve uma situação. Que aconteceu de verdade isso? Porque, caralho, tipo, quem edita, na verdade, é o Pablo. Eu comecei a editar.
Você é o chefe dele, né? Você é o subordinado.
Eu não gosto de falar isso, que todo dia ele fica pedindo aumento. Inclusive.
Não sou o chefe dele, ele é meu colaborador.
Exato. Nós somos uma. Como é que fala isso? Enfim, eu não vou saber uma palavra.
Conglomerado.
Um conglomerado. E aí, mas assim, ó, eu comecei a editar os primeiro corte, depois o Pablo começou. Aí teve um dia que teve o show do podcast, né? Aí eu falei pro Dia, falei o Dia.
Sampa.
É, no Comédia Sampa. Aí eu falei, Dia, aí o Pablo pode colar lá. Aí a gente foi lá, assistiu o show. Aí chegamos lá no camarim e os caras falaram assim, ué, vocês estão aqui, quem tá fazendo os cortes? E esse dia realmente ninguém tá fazendo os cortes.
É óbvio. Os caras cortando a pizza no camarim.
A gente ficou com a cara de. Nossa senhora. A gente chegou mó feliz no camarim, assim, ô, cara, somos da equipe, hein? Então, era pra fazer os cortes, né? Aí teve que ir embora.
O programa rolando, né?
É, o programa ao vivo, né?
Porque os cortes são. É, a gente faz os cortes durante o programa. Não vai saindo ao vivo.
É.
Full time, né? Que o Alex fala. Enfim, mas eu vim, quando eu comecei a trabalhar, eu levei o Denison, o Lucas Ramos, finado Lucas Ramos, e o Gil Lisboas.
Era bom demais.
Ele
era,
eu levei ele duas vezes pra fazer show Imprudente, e quando eu vim pra São Paulo, então, tipo, eu editava os vídeos do Denison. Eu vim pra São Paulo na pandemia, inclusive. Eu vim pra cá, e fechei o apartamento, e vim com um amigo meu, que ele não é comediante. Aí fechou, a gente ficou... A gente, quando eu falo, é ele sempre, assim, que eu não tinha dinheiro na época. Aí ele pagou, tipo, um ano inteiro, assim, o apartamento. E aí eu vim em novembro de 2020 pra cá. E aí eu comecei a editar os do Afonso, depois disso, que o Denison me indicou. E antes disso, eu tinha um PC bem porcaria, e eu editava uns vídeos de umas minas, que eram umas youtubers, que faziam uns vídeos...
Cara, quando você falou desse jeito, com certeza, todo mundo aqui pensou em pornô, né?
Cara, era quase isso. Mas eram as minas... Sabe essas minas... Inclusive, desses vídeos de Quai, que faz umas historinhas de... Ah, não sei se vocês ficaram sabendo, tipo, teve uns vídeos do Quai que faz umas histórias bem nada a ver, assim. É do nada, minha mãe morreu. E aí, faz uma mensagem no final. Eram uns videozinhos, assim.
Ah, meio motivacional. Isso, coach.
Meio coach, assim, as histórias. Ah, e todo mundo morre de câncer e aí sempre tem alguma coisa, assim.
Motivacional no final.
É. Aí, era uma dessas meninas que eu editava, assim. Aí, um dia, não precisa editar. Falei, a gente não vai precisar mais de você. Eu falei, graças a Deus, porque era horrível. Era muito ruim, assim. E, aí, depois disso, eu comecei a editar só pra comediante.
É energia pesada, né? Aí você falou, vou editar o de Lopes pra deixar um clima mais...
Você tem noção quanto que era difícil de editar, porque depois disso...
Caralho, veio pra cá.
Mas o Trombini, não sei se vocês já assistiram, eu assisti, porque diferente de vocês, eu sou humilde e dou atenção pros meus meninos.
Humilde.
Ele mandou o mock, ele tem um mock também, você sabia? É bem bom. Como é que é o nome? Onde tá? Como é que as pessoas assistem? Então, fala aí de volta.
Chama Recém-Formado o mock. É um falso documentário que a gente fez lá na minha cidade. É, a história dele é um engenheiro recém-formado que ele tá entrando no mercado de trabalho. Só que como o mercado de trabalho tá muito saturado, ele, tipo...
Bem bom. Tá bem legal esse mano.
E aí, por enquanto, a gente vai lançar... A gente tava dando uma segurada agora porque...
Ah, não lançou.
Não lançou ainda, mas a gente vai lançar acho que no próximo mês agora já. Tipo, tá disponível no meu canal, mas a gente quer fazer, tipo, uma estreiazinha. Pá. Até, inclusive, eu queria pedir pra vocês, se quando lançar, puder ajudar na divulgação.
Não, posso, mano. Tem Reels pra subir.
É verdade, eu tenho.
Tá.
Vou ter show em Blumenau, não vou.
Murilo, não vou nem pedir que não vai adiantar. Não, mano.
Eu até abaixei a cabeça aqui.
Mas tá bem legal. Eu assisti. Quem que escreveu isso aí? Foi você que escreveu? Você
eu, só atuou? Eu escrevi junto. O Bruno Alcântara, ele é roteirista, ele escreveu. Ele é um comediante junto do meu grupo, inclusive, Os Meninos, que é um grupo de stand-up que a gente veio lá de.
Vocês estão com show agora do grupo?
Estamos com um show todo mês no acústico. Inclusive, quero agradecer a presença do Dica, apareceu lá por causa que o Guima levou.
O
quê? Lá.
Eu não fui lá. Não podia falar.
O Di não foi lá, mas o Guima foi. Que o Guima foi lá, foi convidado, a gente tá levando. Não, mas.
Foi sim, Diego.
Não fui.
Foi sim.
Não, mas aí. A gente tá fazendo show todo mês agora, foi dia 14, pra show dos meninos no Flyer. Não, não tava no Flyer, a gente não colocou. Porque...
Mas então vai no Instagram do Trombini quando lançar o seu documentário. Isso. Você vai postar lá.
Vamos postar,
vai
postar
pro YouTube.
Lá. Vai pro YouTube. Em breve, acho que agora já. Talvez acho
tá
que
bem engraçado. Tem o quê? 20 e poucos minutos, né?
25. Ah, foi um curto, né? Mas então, você perguntou quem escreveu. O Bruno, ele é o roteirista, mas a gente montou a história junto. É, a ideia original foi minha, eu tinha essa ideia que na época, quando a gente foi prestar vestibular, todo mundo falava que engenharia era a profissão do futuro. Aí um monte de amigo meu prestou, fez engenharia e depois virou tudo Uber.
E não prestou
pra nada. Não, ainda mais no interior, que não tem...
Engenheiro automotivo depois.
É verdade.
E aí vocês escreveram o bagulho e fizeram tudo também, trampo independente.
Independente. A gente conseguiu, na verdade, uma verba, mas tipo, foi uma verba tipo.
Ah, então vocês têm Rei Lei Rouanet.
Mamando na teta do governo. Não, foi uma lei, mas tipo assim, o valor, se fosse. Quem pegou o valor dessa lei, tipo, fez uns bagulho bem simplão, assim. A gente falou, não, vamos gastar só pra produzir mesmo. Então, tipo, a gente ganhou R$2 cada um lá, mas tipo, ficou legal. Aí só que a gente foi tudo amigo, assim, nenhum é ator, assim, só o Bruno que é ator, que ele tipo, tem que faz o Moisés lá, o personagem, e aí ele fez a direção. E a gente é muito fã de documentário, a gente assistiu Parks, The Office e o Borat também, tipo, tem muita referência nessa vibe, assim. Então é uma parada que a gente sempre quis fazer e teve essa oportunidade. Então, em breve vai estar lá no meu canal.
Foda, legal pra caralho. Tem perguntas?
Tem perguntas aqui. Aí, a NB Couto mandou os três solos do Márcio. Tem o pronome eu no nome. Por que o solo de agora não tem? É menos pessoal ou é a mesma forma de sucesso?
Ou simplesmente só não se deu conta disso? Também.
Simplesmente não me dei conta disso.
Como é que é os nomes? Lembra aí? É o quê?
É pra isso que eu tô vivendo. E olha que eu tô sóbrio e eu odeio viver.
E o de agora é qual?
Nossa, como o mundo tá chato.
É que você nem botou, nossa, como eu tô chato.
E aí, nossa, como eu tô achando o
mundo. Não gosto de contar. Como eu tô achando o mundo tão chato.
É vocês ou sou eu tô achando que o mundo tá chato?
E esse solo aí é o que você tá rodando agora, né, mano?
Tô rodando
solo
agora.
Novo.
Tô rodando agora.
Você fala do quê nesse solo novo? Eu ainda não vi esse show aí. O que tem de bom pra nós ver nessa porra?
Cara, tudo, né, Diego? Desde a hora que eu entro até a hora que eu saio, é impressionante, assim.
Tem estrelinha?
Tem estrelinha.
Se não te der estrelinha, eu vou gritar.
Tem mais estrela que na bandeira do Brasil, show do Márcio.
Tem mesmo. Cara, eu acho que eu falo mais... Eu tô usando mais um termo que é o seguinte. Agora eu tô reclamando do que as pessoas reclamam. Porque eu sempre fui desse ponto de fazer os solos, eu reclamando só, né? Uhum. Agora eu tô reclamando do que os outros reclamam. Eu acho que o que eu reclamo... É como se fosse
as pessoas
assim.
São chatas reclamando.
Exato. Eu sou um cara que reclama, mas não é de um jeito que é chato. Eu sou rabugento. Uhum. Mas agora eu tô reclamando do que as pessoas... Ficam ali de chatice reclamando por uma coisa que não precisa de reclamação.
Elas não têm razão no que elas estão reclamando, você critica isso.
É tipo, é como se fosse isso. Razão até pode até ter, mas assim, caralho, é muita perda de tempo, sabe? Não precisa
reclamar.
Exato.
Entendi.
Exato.
Vai, mano. Bacana, bacana. O Júlio Coelho perguntou para Márcio Donato, mais uma aqui: o que tem do Márcio verdadeiro na série do Di e o que não tem?
Cara, o que tem de verdadeiro na série, tudo. O que tem que não é verdadeiro é que nunca eu ia chorar porque eu tô
emocionado,
né? com o Diego. Nunca. É isso.
Nossa,
aí.
Então você assume que você não é humilde a ponto de reconhecer o que eu faço por não, você.
Diego, você humilde é que é você. A gente tá até com um novo apelido pro Diego que se chama Humilde Lopes. Que é Humilde Lopes, eu acho que é o seguinte. Esqueci o que eu ia falar.
Mas... Então vamos ver você mais uma cena. Aí
vem mais
fala,
uma
vamos
cena.
Ver mais uma cena.
Humildade na
se
tela.
Se o diretor for ligeiro, já bota logo essa cena, mas aí não, não foi. Vai ser ligeiro.
Ah, isso é verdade.
Agora que eu assisti, cara, isso aí, é, eu lembrei a grande motivação desse episódio. Não foi a referência lá de juntar as duas equipes. O que me motivava muito ter a equipe do Márcio era poder replicar a minha cena preferida da série, da primeira temporada, que era a apresentação dos funcionários. Então quando a gente falou, vamos levar a equipe do Márcio, eu só pensava, caramba, eu tenho que ter a cena do Márcio apresentando um por um, que sim, é a minha preferida da primeira temporada do processo.
Cara, essa eu acho muito legal, porque a que eu mais acho legal é da... Cara, eu sou muito ruim para nome Jesus Cristo.
Kelly.
Da Kelly. A hora que eu apresento, eu falo da Kelly, roteirista, e você sabe desenhar rola.
Designer, ela é designer.
Você é designer. Mas,
pô, você desenha rola?
Você desenha rola. Cara, eu ri.
Mas acho que entendi errado nessa pergunta.
A reação do Márcio é muito natural na hora.
Dia, não, mas sabe por que eu vou te falar isso, que é natural? Porque todo show do Quatro Amigos, eu tenho que falar isso para ele. Parece alguém da produção e não sei o quê. Mano, deixa eu te falar um negócio. Você é o produtor? Sou. E você trabalha com esse cabelo? É assim que o Diego entra nos camarim. E aí eu fico, Diego, o cara é bicho. Cara, mas
é que... os caras que vai com os cabelos muito estranhos.
É que ficou muito fácil pra mim. Eu vou falar pra vocês que ficou muito fácil pra mim.
Ah, porque você ofereceu dinheiro pra ele cortar.
Nossa senhora.
Foi fazer show em Bangu.
Nossa.
Ele falou, mano, ofereci dinheiro?
50 conto. Aí o cara, 50 conto é pra você cortar esse cabelo.
Eu falei isso.
Falou.
Fala, Diego. É que é tão costume. É tão costume que ele não lembra.
É, que queriam me matar. Esse dia eu tava nervoso. Foi aquele dia que a gente foi com segurança pra Bangu.
Nem mandou dublê pra ir fazer o show.
Né? Então é, mano, sou o Tom Cruise brasileiro.
Cara, mas essa reação da cena de apresentando os funcionários, as duas reações, a primeira reação do lance da estrelinha, a reação agora aqui.
Será que a gente tem a outra? Tem a outra aí, diretor? Bota a outra também.
É da Kelly.
Claro que ele não tem na sequência.
Colocou outra.
Deixa quieto, diretor.
Não é essa.
Deixa quieto, vamos falar. Continuar falando da apresentação.
Lembrando,
se você achar outra da apresentação da Kelly, você bota aí.
É da Kelly.
Lembrando as pessoas que não viram a primeira temporada, quando o Di pergunta se sabe desenhar rola, tá fazendo uma referência à primeira temporada.
E tem comentários lá, você viu?
A reunião do Alex Vídeos, que era a reunião matinal que a gente tinha na primeira temporada.
Que era pro Gimmy lá desenhar o Alex em algum momento envolvido com rola.
Ações de rola.
É, e é isso. Por isso que eu pergunto, sei lá. E teve gente que comentou lá, saudade do Alex Vídeos. É, foi muito bom, Alex Vídeos.
Então,
olha lá.
Não,
olha
aqui.
Olha
lá.
É do 4 amigos isso aqui.
Não. Foga aqui.
Que você quer mais novo funcionário? Não é essa não, diretor. Essa aí já foi.
É antes disso. Sou eu que tô fazendo esse negócio.
É a outra.
Parece auge com ele.
Talvez não tenha essa cena aí que ele tá falando.
Às vezes não tem nesse no separado.
Qual é a próxima que você tem? Bota a próxima. Qualquer um que você tiver aí, diretor.
Manda bala.
Vamos ver.
Aí ele vai colocar aquela certa agora, né?
E assim... Essa é muito bom. Ah, não, essa é muito
Nossa,
boa.
Essa
cena é muito boa. Cara, mas ó, quando eu tô bebendo, aqui assim, não, esse horário não, obviamente eu não bebo, mas quando eu bebo assim, qualquer lugar que eu vou com o copo assim, ó. Eu vou no banheiro, levo o copinho, vai comigo, vai tudo comigo.
Marcio, sai aí, mano. Tá apertadão, mano.
Marcio, vai. Muito banheiro na casa.
Vai logo. Então vai lá, vai lá. Porra, mano, tá apertadão. Vai lá, faz aí.
Foi mal.
Faz aí.
É uma arrombada, mano. Pô, mas vocês não acham que às vezes... não quero defender meu personagem, mas... ele foi lá e esqueceu que a caga passou à vontade, porque o Márcio demorou pra caralho pra sair de lá.
Não tem a possibilidade de você querer se defender com isso daí, Diego.
Não tem como. Desistiu e se cagou.
Cagou na roupa.
Cara, eu acho que ficou fácil. Eu queria completar aquela parte de apresentar os funcionários, que ficou fácil atuar nessa série, obviamente nesse capítulo, porque... é praticamente tudo que eu faço. no convívio, assim, tipo, tô com o Diego, é assim que eu me comporto. É direto, é o tempo todo. Ô, Márcio, pega aquilo ali pra... Ah, não, Diego, sério que você tá pedindo isso? Então, é como se a gente não estivesse atuando, é como se a gente estivesse simplesmente no camarim do show.
Vocês estão só registrando o que é a vida real.
Registrando o que acontece, então ficou muito fácil.
Eu acho que não é assim, não. Eu acho que ele tá inventando, mas tudo bem. Aí vocês acreditam quem vocês quiserem. Tem outra cena? Põe mais, vamos ver. Quero ver se tem mais uma aí.
Ah lá. É a mesma.
Essa é, do... essa é a minha.
Não, essa é a outra.
Ai, vai ser mais um dia daqueles.
Daqueles, o cara abre um.
Peraí, eu acho que vou usar esse cantinho aqui também. Vou dar aqui um pouquinho. Aqui fica melhor, deve ser. Tá de boa aí, né?
Hoje vai ser puxado.
Cara, não, essa que foi a fala, eu comecei a falar até no meio. Mas o hoje, mais um dia daqueles. Porra nenhuma.
Eu acho engraçado ele ler na, o HQ que ele escreveu.
Revisando, né? Pro mini que digitou.
Se eu não leio o Reels que eu falei no show, eu, tá tudo errado.
Vai, tem uma pergunta do Hélio Soares aqui, perguntas pro Márcio. Quantas garrafas de vodka foram utilizadas na gravação e qual foi a repercussão do seu especial na Globoplay?
Cara, garrafas utilizadas na gravação, nenhuma. Até porque...
Personalizada, hein? Garrafa personalizada.
Verdade, eu tenho uma garrafa em casa que eu trouxe. Ela no final da série, na minha última cena, eu uso ela. É uma garrafinha que eu ganhei. Que ela vem com o logo do meu... Eu Odeio Viver, né? Veio com o logo do Eu Odeio Viver, com o meu nome e tal. Tudo do jeito da garrafa, meio que personalizado.
Foi presente de fã, isso aí?
Ganhei um presente de fã. O nome dele, eu óbvio que eu não lembro. Eu não vou lembrar. Mas chegou um dia lá...
Eu lembro todo mundo que dá presente, eu lembro.
Lembra?
Enfim, mas aí cada um...
Fala três.
Teve o Carlos, três. O Marquinhos e a Bruna que deram presente.
É muito todo fácil chutar esses nomes.
Parece que o Dija ganhou algum presente.
Aí o...
Caneca, tudo caneca.
Tem cara, bastante. Esqueci. A garrafa, então, só a gente só usou de cenário mesmo, mas era água. Óbvio, senão imagina, né? Tomar vodka daquele jeito. Mas eu tomo vodka assim mesmo, só pra gravar.
Eu gosto da cena que você tá dançando lá e equilibrando. Acho que vai passar já essa cena.
Sim,
que fala
tem
disso.
A cena equilibrando.
Mas responde da Globoplay.
Difícil falar. Do Globoplay. Mas eu acho que, cara, apesar de assim, a gente fica em dúvida da repercussão porque a gente não tem uma base de comentário, de visualização e tal. Você não tem. A única coisa que você tem é quando... E aí, pro pessoal do Globoplay falar, e aí? Cara, é incrível e, porra, vamos pro próximo. Então, alguma coisa...
Legal. Mas entrou lá no... Tem uns em alta. Lá tava também,
ele,
né?
Ele ficou em alta. A posição mais alta que eu cheguei foi... Oitavo. Cheguei em oitavo.
Mas eu acho que é bom pra caralho, porque diferente da Netflix, eu acho que tem um lance da Globoplay, é muito mais o Brasil mesmo, né? Muito popular o streaming.
Exato.
Então talvez até de repercussão aqui pro país, porque a Netflix, obviamente, tem gente do mundo inteiro vê. Sim. A porra lá.
Exato.
Os caras postando lá, Austrália vendo especial, não sei de onde, vários cantos, mas o fato de você estar aqui no Brasil fazendo show,
sim,
aqui pro,
sim,
pobre, que é o seu público, o nosso,
sim,
público, eu acho que chegou na galera certa,
não,
tá ligado?
Chega na galera certa. E outra, eu acho, não sei se isso pode ser uma teoria que eu tenho, que só eu tenho, mas o BBB ajuda muito, né? Por quê? Porque a pessoa, ela fica assinante da plataforma E obviamente ela não vai só consumir BBB, sim. Algum momento que, porra, fica 24 horas também vendo o negócio.
Será que o Big Brother deve ser o maior motivo de assinaturas da Globoplay?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Foi na certeza. Época do meu especial foi Verdades Secretas.
Tá, foi na mesma época.
Foi, que ela ficou em primeiro muito tempo, assim.
A Verdades Secretas.
Muito tempo. A segunda temporada. E aqui não tinha nem como competir, né, inclusive, né? Imagina, uma hora de piada ou meia hora de teta. Não tem como.
Realmente.
É muito difícil.
Ficar falando essas coisas não, senão vai dar B.O. pra você. Você tá lá ainda, seu especial. Você não pode ficar falando essas coisas mal da Globo.
Cara, não tô falando mal. Tô falando que não tem como competir só.
Ah, tá.
Eu acho incrível.
Me pareceu que você tava reclamando. Você tava reclamando. Tudo bem.
Eu tô nada. Eu só acho que ele tem. Não, então é verdade. O dia ele me. Como é que fala? Deixa que eu te defendo.
Ele se precave.
Bicho. É isso.
Segue.
Deixa. Aí eu acho que assim, lançar um especial, eu não sei se na mesma época do BBB assim, cara, porque pode parecer interessante isso. Não sei.
Pode ser bom, né?
Pode ser bom. Porque, cara, óbvio, é o que eu falo. Putz, eles vêm. Eu acho que o público-alvo vê assim. O ao vivo saiu, obviamente, do ao vivo, da TV aberta.
Uhum.
Acabou, foi para outro programa. O pessoal vai correr pro 24 horas lá, o pay-per-view que fala. Não sei como Sim. é que fala
o pay-per-view lá.
Do lance do BBB. E aí, só que, cara, o cara não vai ficar tipo assim, ó, porra, a noite toda aqui assim, ó, vendo. Acho que ele olha mais um doente. Pouquinho, olha para ver um pós-Tadeu, né, ali, pá, dá uma olhadinha uma meia hora e pode caçar alguma coisa. Numa dessas ele tá fuçando ali, aparece.
E os dois são entretenimento, né? Então,
total.
O cara sai de um e fala, não, esse especial de comédia.
Ainda mais tava em alta, né? A pessoa sai, vê o que tá ali nos principais, cara, se ela gosta de stand-up. Cara,
em alta me ajudou muito.
Eu só não entendo muito o lance da Globo, isso com todos que entraram lá, acho que você, o Cirilo, né? O Murilo.
Murilo.
Eles não usam o fato Globo pra divulgar, né? Por exemplo, tudo a ver você ir lá tomar um café da manhã com a Ana Maria Braga,
então,
pra falar de um lance que saiu na Globoplay, Bial, os caralho. Vi ninguém indo fazer isso.
Então, eu achei que ia rolar, cara. Eu tava até. Acho que a maior expectativa minha do especial era eu pegar um programa desse, assim. Não, cara,
tomar café com a Ana Maria Braga deve ser muito divertido.
Muito divertido, cara. É. Café com ela, ou Altas Horas, eu acho verdade, incrível. É um sonho que eu tenho de ir. E o Bial. O Bial mesmo, assim, cara, eu uma puta torcida do Bial voltar com auditório.
Bem amigo.
Bem
muita
lá,
cara da Globo fazendo isso.
De jogar lá.
De comédia
agora
bem
ele
amigo.
Vai fazer um pedacinho do show e eu aqui assim, ó.
Você vai, Arnaldo. Pra aqueles velhos comentando futebol, você fazendo stand-up. Assim, é um dos melhores momentos da minha vida.
Cara, eu ia chorar de
Vocês já fizeram já na televisão alguma vez? Alguém pediu do nada pra vocês apresentar?
Cara, do nada não. Se pede, eu falo, puta, bicho.
Ah, eu fiz no.
Tô atrasado.
Pânico ao vivo, né? Que não tem a maior roubada que essa.
Mas eu acho que dá assim, Diego. A gente faz stand-up, a gente tem a famosa escada de uma piada que a gente tem.
Sim.
E a gente meio conta essa piada como se estivesse contando uma história mesmo. Acho que dá pra passar um pano.
Não, assim, beleza, mas é que eu já.
Agora, conta um pedaço do teu show aí, né?
Ah, tem aquela clássica do Porchat no Rony Von, porra.
Nossa, isso é muito bom.
É isso, Rony. Eu não lembro dessa.
Que tá. Se fudendo fazendo texto, que não tem plateia, só o Rony Von vendo e ele falando o texto dele lá da mulher que tem cabelo pra caramba.
É da mulher que ele fala da roupa, essa roupa fica boa em mim, não fica, não fica. Aí ele termina e faz assim, ó. É isso, Rony.
Complicado, por saber que é complicado.
O Rony Von falou, é complicado.
É isso. Com certeza, um dos piores momentos da história da minha vida.
Cara, do Rony Von tem clássicas também, né? De Nossa Senhora. Quem que foi? Não foi a Pri que foi lá, tadinha?
Essa aí, essa frase foi da Pri que ele falou.
Complicado, é isso
não,
aí.
Não.
Não, mas ela falou, não foi isso que ele falou? Complicado?
Não, pelo amor de Deus. Ela falou que tinha sido vizinha dele. Aí ela falou, já fui vizinha na Tabapuã. Ah, na Tabapuã? Com toda seguramente um dos piores momentos da história da minha vida. Porque ele ficou doente pra caralho na época. E aí ele começa a falar, não,
e por causa da parede, né, andar,
não ficou. Sei o
que. E aí ele veio. Aí o Sakamoto só fala assim no microfone, viu o que dá a ser seu vizinho, meu?
Léo.
Que dia maravilhoso.
Cara, que coisa.
Precisamos de mais disso na televisão brasileira.
Vamos mais uma cena aí, vai.
Nossa.
Essa é muito boa.
Opa, seu nome? Vou
Ô, Márcio, você me deve um notebook novo.
Novo?
Acabou
o café, diretor.
Tava quebrado esse notebook, né?
Não, mano, funciona normal, funciona, cara. Investimento,
funciona,
cara.
Funciona normal, pra peso de porta, pra porta não bater.
Mas não, imagina
que o Márcio que jogou ele pra água, assim, a água ia cair só aqui, ó.
É, você me deve um notebook, não viu? Eu acho que se a gente parar pra ver mesmo, você tá me devendo.
Cara, Diego, eu me molhei, eu fui na sua série pra me molhar.
É verdade.
Cara, eu devia fazer a série de chamar o episódio Piscina.
Molhar. Beach Park, né?
E essa já tava à noite, né? Essa cena aí que eu não gravou. Já não tava tão calor assim,
mas
não, né?
Então, na verdade, eu só tinha aquela... Porra, eu não tinha trazido outra roupa. E eu confiando no meu potencial de ficar sério, né?
Uhum.
Falei, não, vou ficar sério, pô. Eu sou bom nisso, já ganhei o TC. Não, já sei, eu vou conseguir. Verdade. Aí eu peguei e cara, a hora, tanto que se você vê na cena, na hora que eu falo, porra, bicho, e abre a câmera... Tá o computador na minha cara, porque eu dei um leve sorriso assim.
Uhum.
E aí eu engoli, eu falei, não, eu não posso errar mais, não tenho outra roupa, vou ter que gravar outro dia.
É.
Aí passou aquela vontade de rir, que dá aquele alívio aí tal, e foi embora.
Lembrando que quinta-feira saem os erros de gravações desse episódio, então vocês vão poder ver mais detalhes dessa hora. Com certeza deve ter coisa aí dessa cena aí.
Sim.
Eu não errei nenhuma frase, com certeza.
Você errou alguma? Só na primeira, né? Mas foi direitinho.
Não, mas acho que nesse, como era, tava escrito, eu não tinha como errar. Eu não precisava pensar pra falar, né? No meio da minha cabeça.
Deve ser fácil, inclusive.
Eu acho muito bom o seu depoimento, a apresentação no JP, falando.
Nossa, achei engraçado as piadas que estavam no texto, achei que ficou bem divertido. A primeira cena já entra, já tava. Caramba, já tem que entrar com a energia dele, né? É o primeiro que aparece, né? Tava com esse receio. Mas é um texto bom, então ficou legal.
JP.
Chegou o café já? Caralho.
JP, que a gente vai revelar o nome verdadeiro dele na série do Márcio.
É verdade.
Esse spoiler, pelo amor de Deus.
Não, esse é isso. Vou falar, pode dar não.
Mas
não,
vamos revelar.
Sim.
Tem mais perguntas?
Se quiser procurar no Orkut depois.
Tá voltando aí com tudo. Aproveitar esse tempinho pra quem puder seguir o Insta dos Meninos, meu grupo de stand-up lá que estamos começando aí. Que o D. Lopes foi lá fazer.
Um grupo de stand-up?
Que você foi lá.
Você foi lá, Diego.
Que vai fazer no show dele.
Atração da noite.
Você foi lá,
sim. Nos vamos... quatro amigos, você acha que carei nos
isso é verdade.
Nossa, pior que o dia foi lá, só tinha ator lá no dia, galera. Meu Deus, essa piada mata pessoas.
Cara, como é que chama? Sarau que fala. É sarau. Nossa.
Galera com incenso lá. Nossa.
Com incenso.
Mas foi legal.
Ó, NB Couto mandou aqui. Pergunta pro Trombini se ele já teve feedback do sucesso do shortinho, a minha amiga adorou.
Não. Que isso, não.
Tem uma piada boa da Vanessa, a Vanessa que faz uma piada boa do short, né?
Nossa, essa piada, sim, é muito engraçada. Que ela fala, precisava usar essa roupa curta, aí o Sartori fala, deixa a Kelly usar a roupa que ela quiser. Tô falando do JP.
E aí eu tenho que dar de costas.
Muito boa. Eu vou contar a origem dessa piada, a história, porque esse foi o episódio que a gente precisa falar, foi o episódio do roteiro perdido, sim, que o grande gênio perdeu esse episódio, sim, inteiro, que tinha mais cena. Vamos falar disso já, mas o diretor, bota a cena da dança aí da equipe. Eu sei que você tem aí no pente.
Ah, isso é boa demais.
Boa, meu brother. Começou o dia bom, hein? Muito bem, muito bom. Aê, ó. Peraí.
Gente, pelo amor de Deus, né? Um solzão desse aqui, a gente tá... né? Raios ultravioletas, pelo amor de Deus.
Violetas. É ultravioletas.
Sim, fala pra ele. Violeta. Só é amarelo. Nada a ver. Gente, ó, trouxe protetor, tá bom? Ó, a Kelly, que essa pele sensível, branquinha, coitadinha, né? Coitada, tem que passar protetor. Tem que passar protetor, ó. Toma aqui, segura aí. Ô, João, tira a camiseta.
Que é isso aí, meu brother?
Passa protetor, tem que passar protetor. Não. Deixa que eu desenrolo.
Muito JP tá essa cena, né?
Fica aí se alongando à toa. Que bobagem. Segura aqui, cara, por favor.
Eu não tô entendendo não, meu brother.
Não, meu brother. Relaxa. Desenrolar pra toa aqui, que você sabe que eu... Não sei se eu te falei. Peguei uma mina de Santos. Ela gostava de cara forte, assim. Forte, com bração, assim, um braço.
Entendi.
É, porque dá câncer de pele, né? Uhum. As minas lá não gostam de homem com câncer de pele, não.
Uhum.
Não sei se você tá sabendo, não.
Eu lembro, meu brother.
Câncer de pele, câncer de mama.
Não vai demorar muito aí, meu brother?
Não, é coisa rápida. Coisa rápida aqui, tá bom? Vou passar um pouquinho pra você aqui. Bem pouquinho.
Tá, graças a Deus é pouco, né,
bem
meu brother?
Bem pouquinho, pô.
Eita.
Um peito desse aqui.
Beleza, meu brother?
Não, pô. Só um...
Beleza, meu brother. Vamos lá, meu trampo.
Tá feliz? Você trouxe a Smart Fit Produções pra dentro da empresa.
Nossa, eu odeio aquele maluco sem camisa ali, olha lá. Ele almoça rúcula, cara, que nojo.
Não, e aquele short curto ali, pra que é isso?
Ah, gente, não pra tanto. Ah, aquele pode usar a roupa que ela quiser.
Tô falando do JP, Alex.
E o grandão ali, ó, finge que não me conhece, fiz de tudo pelo cara.
Traidor.
Na minha própria empresa, isso aqui tem que acabar.
Sim, tem que acabar.
Tem que acabar.
É, velho. Tem que acabar. Vai acabar. Vai acabar já.
Chato, uma semana.
Assim, tá bom,
onda.
Diretor, tá bom.
Não, uma semana.
Tá bom, você botou o episódio inteiro também, caralho.
Foi mesmo.
Ô, Guima, você aí, o nosso casal lésbico, já teve mais um.
Mais um entrevista.
Mais um dia de. Como é que foi aí gravar essas cenas aí? Eu senti a Fernanda bem à vontade, né? Fazendo a. Metendo a ciumenta. Não sei se ela tava. Enfim.
Não, tava não.
Ela foi de boa?
Ela é uma atriz, né? Ela tem DRT também.
Ela tem DRT. Então ela... E você não é esse cara tarado igual.
Jamais. Jamais. Eu também tenho DRT. Né? Então eu. Não, mas foi bem de boa, tanto no episódio. No outro episódio, que é quando a gente começa a ter o relacionamento, que a gente já começa a ter uns olhares, tem uma questão do beijo, que é bem caricato, né? A galera gostou muito. Então, nesse episódio aí, eu quase não tive nenhuma fala, mas eu trabalhei muito com muito. A quarta parede, assim, tipo, que eu olhava pra câmera e falava assim, tipo, nossa, tô muito fodido. É. E aí eu dava uma respostinha nela, assim, e ao mesmo tempo a Kelly, eu tinha que ficar nessa troca.
Ficou muito boa essa cena aí do almoço.
Do almoço é bem bom. Até alguém comentou, né, o Luciano da primeira temporada saiu de gay pra um trisal, que evolução. É. Caramba. Mas foi muito legal esse episódio. E as piadas também com o Trombini, a Vanessa falando da Kelly e falando do Trombini também, ela entregou muito bem.
Muito bom. E esse aí foi o dia que você fez merda, né, Murilo? Quer falar? Quer pedir desculpa? Fala aí que você precisa falar.
Desculpa. Te reescrever, ficou duas vezes melhor o episódio. É. Não tem essa. Não. Cresceu, perdeu um...
Murilo me confessou que perdeu de propósito, que ele não estava gostando do caminho que o episódio estava indo.
Não, eu lembro que foi um episódio longo, se a galera vê, tem muita gente, muita cena, é o episódio que tem mais cenas. Uhum. E, caralho, deu muito trabalho para escrever esse roteiro, o primeiro. E aí pensa você perder o dia inteiro de trabalho. Cara, foi bem. A gente só ficou bem triste, né? Porque, cara, tava todo mundo falando.
É, todo puta, não é possível. Aí depois a gente.
Num programa que salva automático. A cada palavra que você digita já salva. A gente conseguiu apagar um episódio.
Só que, nesse programa, os gênios que fizeram, o Ctrl S, você fecha o programa sem alterar nada.
É o. Qual que é o nosso programa? O
Celtics.
Celtics, é. Ele é meio confuso mesmo.
Aí você dá um Ctrl S, ele fecha sem salvar nada. Então, quer dizer, todas as alterações que a gente tinha feito.
Não, uau, puta, episódio tudo. Longo, não sei o quê, melhor salvar. Aí foi lá. Muita cena.
Tanto que a gente ficou com tanta preguiça que a gente foi escrevendo os outros. Não, depois a gente volta nesse.
É. Mas vocês lembram de se teve alguma cena que você falou, não, vamos deixar essa fora agora, tipo, na hora de reescrever? Vocês realmente.
A gente meio que colocou tudo que a gente tava lembrando. Já foi meio que anotando as cenas que tinham.
E a gente já viu na hora que tinha perdido.
É. E aí depois a gente ficou por conta disso. E aí a gente falou, bom, pelo menos agora a gente já tem anotado.
Essa piada
volta.
Mesmo não tinha do short, não tinha na primeira versão.
É. Foi, mas foi bom, que bom que perdeu então. É porque na hora que você reescreve, a mente já tá com mais coisa, né? Tipo, já vai pegando mais referência,
é
talvez.
Funcionando a melhorar, sim.
Tem uma pergunta da NB Couto aqui: vai rolar crossover entre as séries e os personagens?
Não foi tipo esse episódio.
Não, mas eu acho que é na série do Márcio. Ela tá se referindo à série do Márcio.
É tipo o dia aparecer na dele.
É.
Não podemos revelar. Vai ser. Primeiro vamos dar uma situada no universo do Márcio. Vai ter muito personagem pra apresentar. Mas vai ter algumas participações já, assim, boas, já confirmadas. Algumas nem tanto confirmadas, mas já tem coisa boa pra mim aí.
Alguém da Globo confirmado?
Claro que não. Ana Maria Braga, ele vai tomar café. Tem que ter um momento que ele tá tomando café na Ana Maria Braga.
Não, ela toma
café. Ele mata o outro Louro José que tem lá agora, um outro.
Meu Deus do
céu. Ele cospe o café e fala, não tem voz? vodka nessa bosta?
É. Deve ser muito legal tomar café com a Ana Maria.
Eu queria muito.
Nossa, ela, eu vejo lá e ninguém toca na porra do café. Eu fico puto, que é um puta do banquete. Eles estão trocando ideia. Eu ia ficar arregaçando. Tipo, eu comi esse bolo aqui hoje.
Eu nem ia dar entrevista.
Nossa, e do nada, imagina você tomando um café, o suquinho natural que tem lá, os pãozinhos. E a véia sendo atropelada na sua frente. Porque não, eu não quero mais nada da minha vida.
Acabou.
Não tem como ser melhor que esse programa.
É a melhor manhã da história.
Dando uma entrevista num café de hotel.
É. E do nada ela aparece com o cabelo rosa.
Muito bom.
Você nunca sabe.
Eu acho incrível.
Mulher gato.
Muito bom.
Lady Gaga.
Ela supla conversando.
Muito bom, muito bom.
Parece encontro do Saiyajin.
Você tá dando entrevista pro Naruto.
O Júlio Coelho perguntou se você tá nervoso pro lançamento da sua série, tá ansioso, expectativas.
Cara, nervoso, não, mas eu queria muito, obviamente eu tô ansioso, posso dizer que sim, porque a gente vai escrevendo aqui, vai vendo que vai ficando uma ideia bem legal e vai vendo que, porra, cara, tá vendo que a tua série vai indo legal pra caramba, então... Porra, é um caminho, né? É. Cara, você já vai
já consegue uma... imaginar, tipo, gravando as cenas, porque você já tem na sua cabeça como tá sendo escrito, você consegue imaginar como vai ser gravando?
Cara, assim, eu acho que sim. Acho que, porra, que vai ficar muito legal, sim. É que eu falo, quando a gente escreve aqui, é que nem eu escrevo piada, eu ponho um tópico assim e aí eu vou falando, sabe? E aí até eu vou testando eu no palco mesmo, uma parada, quer dizer, no palco mesmo, óbvio que a gente sempre testa no palco, mas assim, eu não escrevi aquela parada. Eu penso nela, eu falo, aí puta, essa foi legal, aí eu anoto, entendeu? Então, eu queria que fosse desse jeito, eu fico pensando nesse jeito da gente roteirizar como a gente faz, mas na hora de contar... Poder interpretar aquilo ali, eu acho que vai ficar muito engraçado, né, cara? É muito legal e é gostoso fazer. Como eu falei no começo, eu gosto pra cara de gravar essas coisas, sabe? Eu sou amarradão. E aí.
Mas já tinha participado do processo criativo de outro esquema sem ser piada? Igual cara, você tá inserido agora no processo de escrita?
Quando eu fundei o Porta dos Fundos, foi. Aí depois que eu saí.
Afundou?
Cara, nada, Guima, nada. Nunca tinha feito isso, cara. Tanto que vocês têm um programa lá, a parada, e tipo assim, roteiro. Apesar de, tipo, já ter brincado assim de estudar teatro, mas não cheguei na parte de pegar um puta roteiro e decorar a porra toda, não. Mas uma coisa no improviso, assim, que eu fui na fase de mais de se situar com o palco. Assim,
mais no tal. Feeling.
Mais no feeling. Então, eu só consegui ter a teoria do estar no palco, de como se apresentar. Agora, de pegar um papel do cara, que às vezes eu vejo que nem tem uma fala lá do JP na série, que ontem eu falei pra vocês, falei, cara, é uma meia hora só pra decorar isso aí.
Qual fala que era?
É uma... Ah, eu, puta, agora não vou lembrar.
Fala a fala inteira, né?
Dele com você com ele?
Qual parte que
é? É depoimento?
Cara, é um depoimento, eu acho. É um depoimento. Eu não vou lembrar agora, nunca lembro.
Eu não sei.
Mas é uma fala bem grande. É uma fala bem grande. Ah, do perfume. A do perfume.
Ah, não, é que nem saiu ainda.
Ah, nossa, lá.
Da sua série.
Da minha, eu tô falando. Da minha, desculpa. Série. Então eu fico pensando, cara, pra decorar isso aí, cara, é muito difícil.
É um texto grande, hein?
É.
Fazer com teleprompter isso aí.
Boa sorte.
Nossa, não consigo.
Mas
nem
é bem engraçado essa
coisa. Posso fazer uma pergunta?
O que você acha mais difícil? É dar essa fala longa aí ou pular de paraquedas?
Pular de paraquedas.
Então tá pra mim acho que vai ser a fala longa, com certeza.
Porque a pular de paraquedas é uma fala muito longa. Ela é repetitiva, mas é longa. Que é.
Vai até.
Até uns 3 minutos de A.
Ô, Márcio, deixa eu perguntar. Você falou que fez teatro, você fez quanto tempo? Porque...
Fiz um ano e meio.
Cara, bastante. Eu estudo, eu tava fazendo teatro. Teve alguma coisa engraçada que você fez na sua turma? Porque tem umas coisas do teatro que eu acho bem engraçado.
Como o quê?
Cara, é que assim, as primeiras aulas são muito pra você tirar, perder a vergonha mesmo, assim. Ele focado nisso. Pra meio que você já se programar pra se apresentar pras outras pessoas. Então, você não pode ter timidez em cima do palco. Esquece, já era. Então a primeira aula, o curso básico mesmo, na hora que você pisa no teatro, são coisas que você vai fazer para que você perca a vergonha.
Ridículas.
Exato. Ridículo. Meu segundo dia de aula, cara, a professora falou assim, forma em duplas. Só que você não conhece ninguém. E ela sabe que você não conhece ninguém. Então é tudo focado em você. E aí eu... Aí tinha uma menina aqui do meu lado, ela olhou para mim, olhei para ela, falei, vamos. Cara, o olho da mina verdaço, assim, ó. Meio linda a mina. Aí a professora falou assim, vocês vão fazer o exercício do espelho.
Nossa, toda vez é isso.
O exercício do espelho, Guima, você fica 10 minutos de frente com a pessoa e todo movimento que ela faz você tem que fazer. Só que você nunca vê ela na vida.
Se você bater na pessoa, você tem 7 anos de azar?
Cara, se ela quebrar, sim. Se ela quebrar. Se ela não quebrar, não. É mais tranquilo.
Só uma dúvida minha.
Não, porque uma vez na minha, que a gente estava estudando o módulo Nelson Rodrigues, que ele é barra pesada, né? Aí o professor falou assim: vocês vão ter que. Sarrar em alguma coisa. Aí você tinha que pegar algum objeto e ficar fingindo que tá transando com o objeto.
Cara, isso não é um professor, ele é um tarado, na verdade.
Caramba,
mano. Não, mas é. Mas
exercício é isso.
É, aí tinha que ficar na parede, você tinha que ficar fingindo que tá transando na parede. Aí tinha uma galera que se empolga, tinha uma galera, gemendo altão.
Assim, furando a parede.
Furando a parede.
Caramba. Por falar em furar a parede e transar, a Bruna veio aqui, ela falou que levou você no swing. Ela contou essa história. Era você, que ela
era
falou.
Eu.
Como é? Lembra disso? Que ela contou, Guima? Conta pra a sua versão desse dia aí maravilhoso. Você foi no swing com a Bruna. Cara, e quem mais que foi? Uma galera.
Nini Magalhães. Inclusive, conheci a Nini no swing.
É o cara do network, né?
Esse corte aí. Conheci Nini Magalhães no swing. Conheci ela lá, aí foi a Rúbia e a... Caramba, Gabi, né? A personal da Bruna. Que,
putz,
que
é... a Gabi falou que não podia falar.
Eita, então foi... Então a Gabi não foi, pessoal. Eu não conheci ela no swing. Foi...
Ah, foi só você de rapaz.
É, e também, né? Rapaz, também às vezes tá...
Colocou num patamar forte.
A Bruna fala que as pessoas de lá dentro eram tão esquisitas que eu era a pessoa... A Gabi, que é a personal dela, é lésbica, né? Ela falou que a Gabi ficou junto comigo porque eu era a pessoa que mais parecia uma mulher lá dentro. Assim. Mais próximo de algo feminino ali.
Minha da Shopee.
Nossa, mas era triste. Um cheiro... Pode falar cu aqui?
Não.
Um cheiro de virilha.
É mesmo?
Nossa,
é muito. É um cheirão forte?
Muito forte. É porque assim, na hora que você entra, tem tipo. Tem.
Uma virilha.
Não, tem uma virilha.
Mas é cheiro de cu mesmo?
Cheiro de cu. Cu, assim. Mas lá no coisa assim. No...
Então, esse que é a minha pergunta. O que é um cheiro de cu?
Então, pensa que.
Mal lavado, né? Com cheiro de
mal
bosta.
Mal lavado.
Então,
né?
Cheiro de bosta.
Cheiro de bosta. É, então, é... Mas não era o. Era tipo. É a mistura do que tem no cu.
É que esse fim de semana ele contou essa história no carro, tava eu, o Guima e o Alex. E assim, tá, eu tô fugindo. Me segurando pra não falar as coisas que o Alex ficava falando, julgando o trombinho. Você conhece?
Conheço.
O bagulho é: nunca chupou um cu. É... Não tem cheiro de intestino, não sabe nada. Ele fala.
O Alex, ainda bem que você tá se segurando pra não falar.
O Alex, você fala a palavra cu, ele começa a descrever quais não,
ele
tons de cu. 50 tons de cu.
Sommelier de cu,
rapaz.
Destino. Rugoso.
Gira a bunda, né?
O Sartori tinha que colocar isso aí na próxima temporada, né?
É melhor que ele é a versão do Alex do primeiro ano, de 4 amigos. O Marcos conhece.
É verdade.
Que era saúde fodida, não podia nem comer arroz. Depressão. Medo do Thiago pra caralho.
Medo do Thiago. Baixa de plaqueta. Tudo.
Baixa de plaqueta.
Mas, ele fala que ele nunca falou isso. Cara, como é que... Eu nunca imaginei que tinha plaqueta no corpo. Eu nem, nunca lembrei de ter estudado isso na escola. E aí ele fala, e o Luiz imita. Ele fala assim: ai, gente, minhas plaquetas. E era assim que ele falava. O Alex.
Pega minha plaqueta, baixou.
O Alex, é assim, cara, ele uma vez... Ele vai muito no médico, assim, e ele acha que ele se assusta muito com o que o médico fala.
Dr. Pedro,
e nenhum médico fala que ele tá bem.
Lógico.
É um cara completamente saudável, só que nenhum médico fala que ele tá bem. Aí ele começou a se medicar com uma parada que é o seguinte: era uma injeçãozinha que dava aqui na barriga, uma agulhinha bem fininha assim, e dava na barriga.
Enzima.
Só que ele, não era enzima, mas eu acho que era alguma coisa.
Era que ele tava pré-diabético.
Era insulina,
exato.
Então.
Era tipo isso. Acho que é tipo aquelas Ozempic da vida lá. E aí, eu
heroína,
assim, você na barriga aqui e
sim.
E aperta. Cara, é só você pegar, pum, assim, né? Que nem abrir caneta mesmo, sim. Você escrever aqui, pum. E ele não conseguia fazer ele mesmo. E aí, uma vez, eu tô lá no quarto.
Sorte
aí,
que tem um JP, né?
Não, eu fui no quarto, ele no quatro amigos esperando pra ir começar o show à tarde, assim, tava esperando pra... Aí ele bateu, Marcinho. Aí eu falei, Marcinho, me ajuda aqui, que eu falei... Oi, irmão, me dá essa injeção aqui. Eu falei, tá louco, Alex, pelo amor de Deus. Não é fácil. Eu falei, fácil, faz tu então. Aí, por que que eu tenho que fazer? Não, porque eu não consigo fazer, eu não consigo nem olhar. Falei, tá de brincadeira. Não tô, não. Aí tal, ele levantou a camiseta assim, aí eu posso ir? É aqui? É aqui. Aí ele faz assim, ó.
Aí eu tava, já foi? Falei, já foi. Ah, obrigado. E vai embora.
Bom, eu não julgo o Alex, né?
É. Ele é um covarde. Quem viu os bastidores lá, o cotonete lá. Nossa. Pra fazer o...
Ai, ai, ai.
Tira, 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 tira. É, tira, tem que botar tira, o Sartori pra fazer um... o PCR. Não,
mas o... Mas o
swing.
Swing, concluindo. Cara, mas aconteceu umas coisas... Porque a gente foi lá, o intuito da Bruna era realmente... Até ela falou assim, ah, vamos lá. Ó, vocês têm que estar preparados pra se eu tirar a roupa, né? Tem que saber lidar com isso, tudo bem. Aí, porque o intuito era ela fazer alguma coisa lá, né?
Mas, cara... Tá preparado pra eu tirar, falou.
É, aí eu falei, nossa. Mas, enfim, aí ela chegou lá, cara, era muito engraçada, as pessoas muito estranhas.
Tipo, e a galera assim, reconhecia, tipo, ela, que é muito famosa.
Cara, né? Acho que não tanta gente assim, tipo, acho que umas duas pessoas acho que reconheceu ela, assim. Acho que a galera tava com outro objetivo lá, né? Tava imagina. Focado. Mas falou que o pessoal passa
muito. Tira foto.
Acho que foto não chegou a ter lá, não. Aí aconteceu um negócio engraçado, cara. Ixi, olha, Alex.
Fala nele, né?
Aí, Alex. Ei, Alex, interrompendo.
Aí o... Nossa, eu falando de swing. Não, não. Não tô falando de swing, não, relaxa. Aí, a Nina aconteceu um negócio muito engraçado. Do nada, ela tinha saído. E aí, porque são várias salas, né? Aí tava num dos daqui, vamos lá como é que chama aquela porra. Aí, do nada, a Nina chegou gritando assim. Nossa, peguei um negão ali, um cheiro de buceta na mão. Gritando muito alto. Muito alto.
Nossa, sim. A Nina foi a primeira pessoa da história aí no swing com a roupa da Ventes, né?
É verdade. Aí, aí teve uma hora de que a galera, a Bruna começou a promover umas brincadeiras, falou assim, ah, tem que tirar a camisa, não sei o que, tem que tirar a camisa. Aí falou, tive que tirar a camisa lá, e a Rúbia pegou a camisa assim da minha mão, começou fazer umas festinhas. Aí quem entrava na sala começava a gritar, tira uma peça, sei lá. Isso foi umas cinco pessoas. Aí do nada um cara gritou assim, para de gracinha aí, vamos foder. O cara ficou muito... Eu tô tentando transar aqui, mano.
Perdeu a concentração. A galera gritando, tira, tira, o cara broxando. Tipo, caralho.
Não, isso num swing que tava tocando roupa nova, que você já imagina.
Meu Deus.
Coisa boa, hein?
Cara, mas foi muito engraçado. Grande dia. Foi muito engraçado, assim.
Ai, que
era o swing de Chernobyl aquilo ali.
Vai, tem mais perguntas?
Tem, o Fio Artesão. Pergunta pro Márcio se ele já leu os 12 passos do AA. Se precisar de umas dicas, acho que eu posso ajudar. E aí ele colocou aqui, 25 anos sóbrio e fui monitor em comunidades terapêuticas.
E é legal, importante véio, que falar legal. Que a gente... O nome da série, inclusive, é esse.
Exatamente.
Né? 12 passos. 12
o nome
passos.
Da série, imaginava que a gente ia até falado aqui. Eu falei, que momento que a gente falou que eu nem percebi. Mas legal, cara. É bom saber. É sempre bom ler essas coisas, assim, cara.
É bom ele dar uns depoimentos pra gente. Pra gente até vai ser importante. Sim. A gente podia botar o Fio, o artesão. Tem o artesão, hein?
Não,
verdade,
não,
série do personagem.
Sim. Maneiro, hein?
Legal. Parabéns, Fio.
Parabéns.
É, parabéns. Nossa, cara, tá. 25 anos sóbrio, pô.
É.
Quanto tempo você tá sóbrio? 25 minutos. Ué, comecei agora, né?
Ah, então. Tá bom. Achei que era vodka.
Você faz 25 minutos.
Acabou, Murilo. Você tá lendo só pra
você. A Vanessa Vieira mandou aqui. O que o JP original achou do JP da série?
Nossa, eu tô com medo, hein, que...
Cara, ele deu muita risada com a cena. Qual que foi a cena? Acho que foi não, a cena do quadro, a cena que fura o cano, que a gente vem molhado, ele deu bastante risada. E, na verdade, ele não tem que achar nada também, né? Porque, Diego, ninguém se importa, Diego. É isso. Ele não tem que achar nada.
Agora que o filho mandou uma figurinha sua muito boa aqui no WhatsApp. Okay.
Ah, é muito boa.
Essa figurinha do Márcio é muito boa.
Cara, eu fui. Só foi do dia que eu fiquei internado, velho. E aí, porra, eu não tinha o que fazer no quarto. Eu falei, vou mandar só foto ridícula no grupo da família. Aí eu peguei essa touquinha, pus na cabeça e comecei a fazer.
Ai, caralho, que maravilhoso.
Aqui acabou as perguntas por enquanto.
Tem mais cena, diretor? Foram todas?
Ah, minha última aí, ó. Tô com a mesma camiseta.
Respeito, hein?
Infelizmente, a nossa parceria não deu certo, mas... Eu queria agradecer o Di... Por acreditar no meu trabalho. Por acreditar na minha parceria. Entendeu? Foi muito bom estar aqui com ele. E... Eu gostei desse dia a dia de filmar o que eu tenho que fazer aqui dentro da casa... Eu achei muito maneiro. E eu queria saber. Vocês trabalham com outros comediantes ou não? Então tá bom. Eu vou nessa que eu tenho uma reunião. Mas um dia eu volto.
Reunião foi a deixa, né?
É. Reunião foi a deixa.
Foi pra reuniãozinha. E finalmente, obrigado por ter reconhecido aí publicamente.
Diego, tudo você que eu usa. Fiz por então, você. Então.
Pra pegar um rios pôr no seu.
É. É a mesma coisa.
Mas deixa que o Murilo legenda.
É. Na dúvida.
O JP tá gravando um áudio, hein? Vamos ver? Vamos Massa. Soltar ao vivo o áudio do JP.
Vai confiar, sim?
Nossa, que foda.
Oi, Di, parabéns, viu? Nossa senhora, você como escritor tá ótimo, viu? Nada a ver, você me conhece tão bem, escreveu nada com nada. Ainda mais colocou esse maluco horrível pra fazer eu aí. Tá doido? O maluco parece uma bichona. Tem nada a ver comigo, pô. E outra coisa, falei. Burro é o caralho, viu? Fica com esse negócio de eu sou burro, de eu sou burro, de eu sou burro. Fica só me difamando por aí, né? Tá louco. A única coisa que eu fiquei feliz, que também é o melhor episódio, né? Dos quatro até agora foi o mais engraçado. Só porque tem o Márcio e tinha um personagem com meu nome, né? Que não tem nada a ver, mas tinha meu nome, né? Aí ficou mais engraçado. Olha, vou te contar.
Obrigado pela parte que me toca, viu?
Elogio. Aí, ao vivo, ó. Essa é a. Pra quem perguntou aí, ó. Ao vivaço pra você, o que o JP achou.
Ele falou
que
foi o quarto episódio mais engraçado da série dele.
Exatamente. Vamos pros presentinhos?
Boa, verdade. Aí
tá
sim.
Aqui a nossa querida Fricô, que tá
muito
sempre
obrigado,
aqui com a gente.
Muito obrigado. Fricô.
Meu sonho era ganhar isso aqui.
5 borrifadas antes do número 2, sem cheiro completamente, sem odor, cheirosinho, teu banheiro, feliz e contente. Muito obrigado, Fricô, por estar aqui com a gente.
Que né, maneiro. É isso aí, tem até o... Aqui a Benzetacil, que é o que você toma e desmaia.
É verdade.
Maravilhoso. Queria agradecer a todos vocês, eu sou o Luciano Guima, tô no Instagram, eu tô no YouTube, lancei vídeo novo ontem, não, domingo. E tá indo bem legal. Eu queria que vocês entrassem lá e vissem os meus vídeos. Muito obrigado. E Murilo Moraes também tá aqui comigo.
Eu estou aqui também para pedir para você me seguir no Instagram, @omurilomoraes, como tá aparecendo aí no GC, e se inscrever no meu canal do YouTube, que eu postei vídeo novo no domingo também. Então, assiste o Guima, assiste eu. E é isso. Muito obrigado, meus amigos.
Pode dar um recadinho? Eu queria, quem puder seguir meu Instagram, @trombini, com Y. Ou então vai lá na página dos meninos, que é meu grupo de stand-up.
Tem um grupo?
O Master Rio que nós é. Porque ele vai estar lá dia 14 com a gente apresentando, certo? Mas vamos ver. Dia 14. dia 14 de maio vai ter show lá no Acústico. Ingresso em dobro, 2 ingressos por R$20. São poucos lugares que estão garantindo seu. Segue no Instagram, @instadosmeninos. A gente posta vídeo lá 3 vezes por semana, estamos produzindo conteúdo. E em breve vamos estar com novos projetos por aí. Muito obrigado pelo convite. E na segunda temporada eu vou fazer o JP de novo. É isso, valeu.
Segunda temporada?
Já
tá. Ah, falei errado. Às vezes eu me precipice, né?
Na minha série, inclusive, a minha série que se chama 12 Passos, estarei eu, JP e...
Grande elenco.
Grande elenco. Vem aí. Grande elenco. Muito legal. Espero que vocês assistam. Espero que vocês continuem assistindo sempre esse podcast. É um prazer imenso vir aqui, até porque, como eu disse pra vocês, é muito perto da minha casa. Então, é incrível. Tá bom? Ô, Márcio Donato, meu Instagram. Diego... Tem que só falar isso. Mais alguma coisa?
Não, só isso.
Não, você vai estar dia 14 lá no...
Dia 14 eu não tenho como estar lá com o Trombini, porque eu tenho show já. Mas que legal.
Mas pedi pra galera assistir o episódio completo, tá lá no canal. Assistam, ó. Finalmente, Márcio Donato apareceu na série com JP e companhia. Tá lá o episódio completinho. Quarto, estamos na metade da temporada. Sim. Toda segunda, 9 da noite, sim, o episódio inédito. E na quinta-feira saem os erros de gravação desse episódio. Então, vai lá no canal, ativa o lembrete pra você receber as notificações de tudo que vai sair, Murilo.
É isso aí.
Fala aí, Guilherme.
No meu solo agora em Carapicuíba, lá no Caracas. A gente foi abrir lá e foi bem legal.
Foi legal, hein? Foi melhor que Blumenau, você achou?
Um pouquinho melhor.
Ah. Divulga o meu.
Caracas, domingo eu tô aí, né, com o meu show solo.
Vocês gostaram de gravar o vídeo no final do show lá do
Caracas? Eu gostei. Ah, foi bem espontâneo.
Ah. E
foi bem correria, né?
Foi correria. E dia 20 eu tô em Sorocaba, lá na Black House, vou fazer meu solo lá. Então, galera de Sorocaba, dá um salve lá no Instagram depois. Lá nos stories você encontra link pra tudo.
Boa, e é quinta-feira isso. Voltamos aqui com o episódio especial do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, hein?
Exatamente.
É, vamos ansioso. Falar tudo aqui. Aquele Nossa. Padrãozinho, a primeira parte sem spoiler, isso. Depois com spoiler pra caralho, falando de tudo. Aí você decide se quer ver na hora ou ver depois o episódio. Mas vamos falar a verdade, que te dá o papo reto, né? Tivemos aqui, assistimos Homem-Aranha, saldo positivo, pelo menos na nossa opinião, sim. De quem entende realmente. Matrix foi um climaço, porque nossa, só descer uma lenha. O Batman foi top. E vamos ver agora o Doutor Estranho, que não vão passar pano pra ninguém, não.
Exatamente.
E se for ruim, a gente fala mesmo, perde a nossa cabine de imprensa, mas fala real.
A não ser que a Marvel queira patrocinar o episódio.
Exato.
Aí a gente fala bem.
Aí a gente dá um jeito.
Mais.
Aí pode ser até Esquadrão Suicida 1 que vocês elogiam.
Ó, queria pedir pra vocês irem agora, então, lá no episódio da série. Todo mundo nesse quarto episódio, comenta qual foi a frase que o cara gritou lá no swing.
Foi, vamos fuder, porra.
Vamos fuder, porra. Todo mundo comentando lá no episódio, que aí a gente vai saber quem saiu do podcast pra ir lá. Boa. Vai lá no quarto episódio da série e comenta, vamos fuder, porra. É isso. E quinta-feira tamo de volta. Tchau.
Falou.